Coimbra.
Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o César Cabreira e começa agora mais um WCast, o de 113. E calma aí que vocês não estão ficando loucos. Hoje quem tá no comando da bagaça sou eu mesmo, e o motivo, creio eu, que seja muito nobre. Vocês vão entender já já. E vou até perguntar, eu dou a notícia aqui ou vocês querem fazer as honras? O que vocês me dizem, meus companheiros, que eu já vou apresentar a cada um? Posso falar então ou vocês...
Eu acho que você já fala, até porque isso é aquilo que a gente fala sempre, tá no título do programa,
né? Então vocês já estão sabendo, souberam mais rápido do que eu mesmo dessa notícia quando soube. E é isso. Bom, eu tô chegando para reforçar o time dos papais do programa. Em fevereiro, em fevereiro chega a minha meninoca, tudo indica que é uma menina, depois eu explico porque tudo indica, apostando nisso aí, pra alegrar as nossas vidas.
Depois eu explico por quê, porque não tem pinto no ultrassom, provavelmente, essa é a grande porque explicação.
Não traço pra cima, né? mas é porque tem uma questão de porcentagem, tipo a médica...
Sim, eu tô enchendo.
E tal, mas enfim... Mas é por isso que eu falei que depois eu explico melhor, né? Mas tudo indica que sim mesmo, que é uma menininha que vem aí pra alegrar a nossa vida, fazer... dar um pouco mais de sentido nesse mundo, pelo menos pra Karen e pra mim. Espero que pra vocês também que nos acompanham. E, bom, então antes de mais nada, vamos apresentar essa turminha. E eu vou começar com aquele que ainda está solo no time, do lado de lá. Tá ali no banco de reserva, pronto para entrar em campo, mas tá ali treinando e tudo mais. Nenis, chega mais.
Ô, Cesário, que prazer estar aqui. Primeiro receptáculo aqui da sua apresentação. Parabéns pela chegada aí, pela vinda, né? Proximamente aí do descendente. Muito obrigado. Depois queria entender melhor essa história da porcentagem, mas depois do programa você conta aí.
Eu explico melhor no decorrer do programa.
Obrigado.
Mas tudo indica que é isso aí
isso
mesmo.
Aí, cara, isso aí,
mas eu confirmo.
Que bom. É o que você falou, eu tô solo ainda.
É, mas tudo bem, né? tudo no seu tempo. O importante é estar ali na prática, com o físico em dia. Para a hora que chegar, tá pronto para entrar em campo.
Com certeza. Beleza?
Então,
é isso aí.
Da hora.
Foi um prazer,
vamos lá,
hein?
Então. E agora, dando sequência, eu quero chamar aqui o pai da nossa linda Joana para nos agraciar com a sua presença. Salve, Samuquinha.
Fala, Cesarino. Parabéns, meu querido. Parabéns mais uma vez. E tamo aí, né, cara? Já estamos com uma certa experiência nesse mundo. Acho que o segundo programa do WCast foi uma honra, né? Porque foi feito especialmente para esse momento, para mim até, então acho que é até interessante. Agora a gente está abrindo um novo, né? Depois de 111 programas, né? Que ele foi o segundo.
Você tá com a memória boa, eu não lembro, que foi no comecinho mesmo.
Então, acho que foi o segundo, porque ela não tinha nascido ainda, então foi bem no começo mesmo. Janeiro de 2019, a gente fez um programa lá, ela ainda estava só na expectativa, e a gente chegou depois nesse centésimo... agora não sei falar, o 113, agora não
vem. Programa 113, tá ótimo. E ela estamos tá aí, uma meninoca linda, puxando o rabo do gato, terrível. Bagunçando até.
Gosta de andar de skate, cara, gosta de andar de skate, uma coisa que eu nem imaginava, e ela gosta. Então, é umas coisas que vão ensinando a gente a vida aí. Mas
que legal.
Agora é você que tá nessa nova jornada.
É, e eu conto com vocês, hein, pra irem me ajudando a desbravar essa trilha aí. E eu quero deixar registrado aqui, pô, a Letícia mandou uma mensagem linda, linda pra Karen e pra mim. Já agradeci, mas quero deixar registrado aqui também no nosso WCast. Ela foi muito querida, como sempre. Vocês são muito especiais pra nós. Obrigado pela mensagem.
E pra fechar, criança, né? A gente sabe, né? Gambiarra com criança, a gente sabe como é que faz. A gente não tem nenhum manual, mas os que a gente cria é tudo na gambiarra. Então, precisar de alguma gambeta, é só chamar.
Assim que é bom, né? Porque as gambiarras é que resolvem, né? Às vezes a gente programa e chega na hora, precisa dar aquele jeitinho, aquele improviso. Mas tá bom, mas tá dando certo, pô. O improviso de vocês tá ficando uma bela obra, né, Joaninha? É uma coisa linda. Bom, mas vamos lá então, e para finalizar, quero chamar aqui o titular dos microfones do WCast.
Sofreu um golpe!
O pai do dono dessa bagaça, dos estúdios Duca, o nosso querido Felipe Lima. Seja bem-vindo, Limeira.
Olá, obrigado, pô, aqui. Gostei disso, hein? Tranquilidade, ficou aqui anotando uma coisa ou outra, não preciso pensar muito. Muito bom, gostei dessa posição aqui.
Vamos falar mais nisso. Então, tudo bem. E aí, por enquanto, eu tô dando conta?
Pô, maravilhoso, excelente. Animação a mil.
Então tá bom.
E publicamente, já te parabenizei muito privadamente e publicamente que tudo de bom, que a vida seja muito plena para essa jovem que habita o útero de sua esposa e que tudo realmente floresça sempre muito e que ela... Que é isso, né? Que ela seja o que o Brasil precisa.
Contamos com esses pequenos para as grandes transformações.
Exato.
Então tá bom. Bom, então vamos nessa, vamos começar a nossa conversa. E como tudo começa pelo começo, eu queria perguntar aqui pros papais profissas que já tem aí alguma quilometragem nessa estrada, como que vocês descobriram, né? Eu sei que a gente já falou também, tem algumas coisas que eu acho que vai ser inevitável, a gente vai acabar passando aqui o que a gente já falou lá no programa, qual mesmo, Samuquinha?
É dois?
No segundo, dois. Né? Então
tá bom, já... Foi no segundo, eu acho.
Então isso depois mesmo. De tanto tempo, a gente pode refrescar a memória do pessoal aqui. E queria ver, vamos, já que já estamos falando com o Samuca aqui, traz pra gente aí, Samuca, como é que foi a sua experiência, como que você descobriu, você participou ali na hora do teste, ou a Ale fez o teste, te contou, como é que foi?
Então, cara, foi o seguinte... Na época ela tava, a gente estava lá e tal no apartamento no final de semana, e ela toda hora enjoando e falando as coisas e tal, e era uma enjoada não sei do que, não sei o que, não sei o que. Aí chegou uma hora que assim, tipo um domingo à noite, eu já tava muito puto já de tanta enjoação, sabe, de tanto ela ficar reclamando que tava com uma azia aí, que não sei o que.
Falei, mas nem passava assim, na cabeça de vocês.
Não, mas aí eu falei, eu dei um ultimato pra ela muito engraçado. Eu falei assim, Lê, é o seguinte, ou você tá grávida ou você tá doente. E das duas formas a gente vai ter que tratar. Então, amanhã a gente vai resolver isso aí, beleza? Porque ela já tava tipo, na lua, com o saco na lua, de meio nervoso com isso. Eu falei, poxa, cara, você toda hora tá reclamando que tá enjoada. Aí eu peguei e soltei essa, né? Aí a gente, tipo, foi lá, eu peguei, tinha uma farmácia perto de casa, fui lá, comprei, porque eles sempre falam que é melhor o teste da manhã, né? Aí ela fez o teste, tipo, aí ela foi lá no banheiro, fez o teste e, tipo, demorou pra ela sair, né? Ela ficou meio, acho que em choque lá, ela demorou pra sair. Aí quando ela saiu, ela olhou pro meu assim, com um negócio na mão e falou, tô grávida. E, tipo, ela totalmente, tipo,
caramba,
meio aérea, assim. E eu fiquei felizaço na hora, tipo, falei, caraca, que da hora, não sei o quê. Aí ela, tipo, não acreditou. No dia seguinte, a gente foi lá, comprou outro teste, ela fez outro teste, comprovou, já deu mais ou menos quantas semanas, a gente comprou um outro, a gente tinha comprado um primeiro mais barato, comprou um segundo mais caro, que dava semanas e tudo mais. E mesmo assim ela falou, não, aí agora a gente vai no posto e tal, eu vou fazer o teste do posto também, porque eu não quero fazer só esse daqui não. Foi lá e fez, aí comprovou, aí ela realmente aceitou que tava grávida. E aí foi, né, cara, e aí seguiu toda a história, mas esse foi o primeiro momento.
Samuel, só um contexto histórico aqui, quando a gente se reuniu aqui naquele bar pra conversar, a gente se conheceu até, né, pra fazer o... foi conversar. Como que era? Ela já tava grávida ou você...
Cara,
é verdade, né, porque foi um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente fez o programa duas semanas depois.
Mas
vamos por partes. Que mês que ela nasceu? 2019, né? Que mês que ela nasceu?
Já tava.
Então já tava bem grávida.
Agora não...
A gente se reuniu, acho que no começo de dezembro.
Você lembra, Samuqueira, quando vocês descobriram de quantas semanas ela tava?
Cara, foram, acho
que... Desculpa só interromper. A reunião que o Nenê fala, eu tenho ela gravada, né? Vocês devem se lembrar disso.
Gravada.
E a data é...
As sete chaves. Tem que precisar de 19 senhas para chegar nesse arquivo.
Nossa, aquilo é terrível.
A data é 6/12/2018.
Ah, então tava já tudo... Já sabia tudo, já tava tudo muito esquematizado já. A gente soube com, se eu não me engano, Cesário, próximo de 10 semanas, assim. Então aí a gente teve que esperar um bom tempo pra contar, né? Porque agora eu não me lembro quantas semanas são. No dia, na época, a gente meio que vai contando em semanas e até...
Não, 10 semanas acho que é muita coisa.
Não, mas a 12ª seriam basicamente 3 meses. Por exemplo.
Exato, é quando normalmente conta.
Peraí, deixa eu só ver aqui. Mas acho que foi mais ou menos isso. Ou foi umas, tipo, 6 semanas. Uma coisa assim, entre 6 e 10, eu não me lembro. Mas assim, tinha algumas semanas já. Não era muito no começo e também não era, tipo... Tanto é que pouco tempo depois a gente fez já um primeiro ultrassom e tal. Então acho que foi mais ou menos aí, sabe? Tipo, entre 6 e 10. Não foi... Uhum. Não foi tão recente assim, tipo, não descobriu, tipo, porque tem gente que às vezes descobre muito em cima, né? Tipo, ou às vezes muito longe, né? Às vezes a pessoa descobre, tipo, com uma semana e às vezes descobre, tipo, sei lá, com 25, 30 semanas já, que isso acontece.
Mas né? Eu achei que principalmente se é alguém que passa muito mal e tal, porque você tá falando umas coisas assim que meio que bate com a nossa experiência aqui, que depois eu conto melhor, mas a gente descobriu e a Karen tava com 5 semanas. Mas ela ainda não estava passando mal. E aí quando a gente fez o primeiro ultrassom, se eu não me engano, foi com 6 semanas. E aí tipo, no comecinho, no finalzinho da 6ª semana, comecinho da 7ª, aí ela começou a passar muito mal. Então talvez também tenha sido mais ou menos nessa época aí, né? Porque a Lê começou a passar mal e aí que vocês foram atrás.
Deve
ser isso aí mesmo, entre 5 e 7.
Foi mais ou menos isso mesmo. É que eu não lembro exatamente, não sei precisar essa data, mas foi mais ou menos isso mesmo.
Da hora. Ih, senhor Lima.
Muito bem.
Reza a lenda que você comprou dois testes, um pra Vale e um pra você. Como é que é a coisa aí?
Não, então, eu tava até pensando aqui agora, na verdade, isso daí foi na primeira gravidez dela, que ela perdeu. E aí teve essa história toda, que foi uma confusão, fiquei enchendo o saco dela, fez o teste correndo com uma vontade,
então
não deu nada.
Uma errata aqui, né?
Por quê?
Porque você contou isso no programa 2 lá.
Não, eu conto essa história sempre, mas é o que eu falo, foi aí da primeira gravidez que acabou indo, aí na segunda foi, eu tô até lembrando agora, foi bem tranquilo, foi uma coisa que já tava, a gente tava tentando, querendo, e aí, puta, será que é, não é, aí fez o teste normal, assim, no banheiro ali, um olhando pra cara do outro. Mas a história icônica é essa da primeira, que de fato eu mijei em cima do teste, aí deu positivo, estou grávido, puta, é câncer no testículo, saio eu de madrugada atrás de outro teste. Aí no dia seguinte, bom, aí não é nada, não sei o que, ninguém tá grávido. No dia seguinte, a Valesca de manhã comprou outro teste, fez o teste, escondeu de mim, com medo da minha reação, falou, mas eu sou um monstro, que é isso? Daí me contou e tal, não sei o que, aí de fato estava grávida, mas daí não prosperou, enfim, algumas semanas depois não foi pra frente. Acho que no segundo ultrassom, se não me engano. E aí com o Duca foi isso, a gente fez, aí acho que atrasou aquela coisa toda. Eu lembro que não demorou tanto, foi uma coisa, porque até poder contar com as 12 semanas, né, que daí era, e nessa primeira, eu saí contando, a torta direito, alegria, não sei o quê. Daí no segundo, daí no Duca, né? A gente, ela falou: não, você calha essa boca, você não, vamos esperar as 12 semanas direitinho. Daí, aquela história toda também que vale. Com essa primeira perda, descobrimos que ela tem trombofilia, tem um monte de situação que aí levou a ter uma gravidez totalmente tranquila e monitorada, embora tenha sido de risco, mas foi bem tranquila.
Um tratamento possível.
É, exato.
Com o Duca. Então tem toda uma questão.
Exato, elas têm todas essas coisas.
E acho que, além disso, rapidinho só, Nenis, independente da trombofilia, a questão de perder, né, no início da gravidez, ela é mais comum, mais frequente do que a gente imagina, na verdade, né?
Sim,
principalmente quando a gente tem essa questão de, por exemplo, que nem a minha irmã também teve trombofilia, então ela perdeu duas vezes. E às vezes comentando com as pessoas, quando você começa a conversar, que os outros começam a compartilhar também. Ah, não, mas comigo também aconteceu. Ah, a minha irmã, a minha prima, enfim. Então acaba que assim, mais comum do que a gente imagina, e não necessariamente por conta de uma trombofilia ou algo que tem ali
há que se investigar.
É.
Exato, tem coisas que não é nada, perdeu por uma formação, por qualquer coisa. E no caso da Valesca, descobriu-se que era, daí teve que tomar a clexana a gravidez inteira, aquela história toda. E foi isso, daí foi, mas é sempre aquela tensão, né? Que já passou o primeiro, cada ultrassom era muito, muito, muito tenso. Porque eu lembro claramente da gente indo lá e, puta, não deu pra ouvir o coração e tal. É por isso que espera-se os 3 meses pra contar, porque o mais crítico são os 3 primeiros meses. Passado isso, é ladeira abaixo. Então a história foi essa. No caso, tem a história icônica, mas do Duca foi bem tranquilo. E a gente esperou, e o que foi legal foi pra contar, né? Pra família, que acho que você vai chegar lá também, né? Mas que aí a gente gravou, eu liguei, gravamos e tal, foi bem legal.
Da hora. E você, Neninho, como é que você imagina? E, tipo, vocês já pensam, né, nessa questão, assim? Vocês trocam essa ideia, né? Isso aí já entra em pauta, né? Como é que vocês, enquanto casal, encaram essa questão de ter filhos? É um assunto? É um tabu?
Olha só.
O que é? Como é que é isso aí?
Não, assim, não é um tabu, mas também não é uma coisa que vem sendo conversada, né?
É o pai do vento!
É uma coisa que me assusta muito, me preocupa muito, 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 muito mesmo. Assim, tenho bastante medo disso. Mas quando foi? Foi em 2019. Não, foi 2020. Não, 20? Puta, eu não lembro agora. Mas faz mais de um ano aí, já houve um alarme falso aí. Eu tava trabalhando, tava viajando.
Você deve ter quase infartado.
E aí, não, eu achei engraçado. Não, mas eu achei engraçado que eu fiquei muito tranquilo, assim, que vezes passadas, nossa, eu já tava aqui com o coração palpitando, pensando, assim, eu vou ter que trabalhar no McDonald's agora, como é que eu falo meus pais isso, pelo amor de Deus, eu mantive a calma, falei, não vai ser nada, não faço nada pra dar errado, assim, faço tudo certinho. Aí passou 2 dias, assim, e resolveu, mas ela ficou bem, bem, bem mais preocupada do que eu, entendeu?
Resolveu, então, que você deu uma surra nela? Não entendi o que que resolveu.
Tava viajando. Ah. Não, resolveu que desceu, né, que veio.
Sim.
Mas não é uma coisa. Eu acho que, assim, a gente tem outras metas antes de fazer isso.
Vocês são jovens.
Estabilidade. Mas uma coisa que veio meio fugindo, como não tem uma história para contar, é engraçado que com o Felipe e o César, eu tive uma história assim, um pouquinho antes deles contarem, né? Assim, a gente tava falando antes do programa, algumas semanas atrás a gente foi doar sangue, né, César? Eu e você só. E aí, estava contando aí que você quase, quase que falou antes da hora, já titubeou ali, mudou o assunto para PicPay.
Mas
fiquei te falando. Fiquei falando dos irmãos Joesley.
No fim, foi boa a conversa. Mas é que como a gente, né, sei lá, pelo menos nós optamos, né, em esperar esse período. Chega uma hora dentro de casa é muito natural.
Mais,
a coisa já faz parte do nosso dia a dia. E como assim, mais ainda, a gente tá no meio dessa questão de pandemia, então a gente trabalhando de casa, sabe, tem pouco contato com as pessoas, a questão da gravidez faz muito parte do nosso dia a dia.
É lógico. Né?
Então aí a gente saiu, fui lá, encontrei com você, eu quase que comentei alguma coisa do tipo, Puta, quase atrasei porque a Karen acordou passando mal. Era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que era, entendeu?
É, nossa, você atrasou um pouco, porque você é médico, né? Você tá médico.
É. Peraí, como é que era mesmo? Então, eu fui no médico, é isso?
É, você quase atrasou pra chegar, você foi no médico lá, benefício portuguesa, não foi? Você
tem razão, você é quase isso.
Atrasou pra chegar.
Aí eu tava comentando que eu não ia parar de tomar o meu remédio pra enxaqueca, e aí eu ia falar, a gente tava conversando, eu falei isso. Eu falei, puta, eu queria parar de tomar, e aí foi exatamente, olha que da hora, você falou, eu lembrei do ponto. Porque o que eu ia falar, que quase falei, foi isso, tipo, falei, puta, eu queria parar com o remédio, mas como a Karen tá grávida, então tem aí a questão das emoções e tal, a neurologista achou melhor esperar passar por esse período, porque de repente isso pode ser um gatilho pra você ter pra eu ter as crises de enxaqueca. Sabe, eu ia falar isso assim, naturalmente, assim, sabe?
No meio da frase.
Exato, ia soltar, assim. Aí eu fui,
fazendo,
então como... Ah, tem muitas...
Wesley Batista!
Então, a médica achou melhor não começar agora a cortar o remédio, esperar mais um pouquinho. É, mas então, puta, Nene, sabe o que eu tava perguntando pra você? Cara, eu tava vendo o PicPay e tal, vale a pena abrir uma conta? E aí,
e aí logo também a moça, e foi bom que logo a moça chamou a gente também pra dar o nome lá da menina que recebeu sangue, né? Aí foi. E nessa toada também, pouco antes do Felipe ligar e fazer os vídeos gravando, contando, a gente foi almoçar junto. Você lembra disso, Felipe, que a gente falou no Rancho Português?
Da sardinha? Lembro. Ah, e a Valesca não bebeu vinho.
É, isso. Não, que a gente tomou um pileque que foi eu, você, a Valesca e sua mãe, né? Era um dia, não sei se ainda tenha. Talvez com a pandemia deve ter dado uma baixada na bola. Mas no último, acho que era no último final de semana do mês, ou dos meses ímpares, dos pais, sei lá. Esse restaurante português aí na Vila Bandeirantes faz um festival do sardinha na brasa. Então eles montam uma churrasqueira gigantesca lá de fora.
É caótico.
E taca ali sardinha. É, então você paga lá um. É meio que um rodízio,
velho. É, você come sardinha à vontade. Mas aí você chega aquela fumaça de.
E chovendo, eu lembro que tava chovendo,
máximo
massa, uma loucura.
Caos.
E assim, e lá o negócio é assim, além de comer sardinha à vontade. Tem um lance que assim, é meia garrafa de vinho por pessoa que tá incluso nesse rodízio aí. O cara, ele cagou pra essa regra, ele foi tacando vinho na gente. Cada vez que ele passava aquele vinho, garrafa vazia, ele botava uma garrafa nova.
Uhum.
E a gente impressionado, eu querendo tacar vinho, falei, você tá uma tacinha de vinho, sai da dieta hoje.
Não, e minha mãe não sabia também, ninguém sabia.
Ah, eu também não sabia, é verdade.
Bom, a gente contou pra todo mundo mesmo depois.
É, engraçado. Isso tem essa vantagem também do lance da gente estar em casa direto, né? Que a gente não teve que contornar muito. E, bom, aí, sei lá, né? Só pra falar na ordem cronológica das coisas, a Karen e eu, a gente já tava se planejando, se preparando pra ter filhos, né? Pra engravidar. E, inclusive, tipo, a mudança pro interior, vir pra uma casa, tudo isso fez parte desse planejamento maior, assim, né? E, porque, na real, assim, a gente tava pensando em ter filho já desde o ano passado, antes de começar a pandemia. Chegou a pandemia, aí a gente ficou trancado no apartamento, aí a gente, sabe, deixou isso um pouquinho de segundo plano, esperar as coisas... Desculpa. Esperar as coisas, né, estabilizarem, entender o que tava acontecendo e tal... Aí a pandemia engrenou, foi chegando, né, o tempo de um ano de apartamento. Puta, vamos, né, procurar ir para uma casa, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, enfim, resolvemos vir para o interior. Aí sim, né, pra não só pela questão da qualidade de vida para nós, mas pensando também, né, que seria, né, tendo esse quadro aí de não sair muito de casa e tal, morar numa casa seria melhor, enfim, né. E aí, beleza. Tanto que nós mudamos aqui em maio e ela ficou grávida no final de junho. Final de junho, julho? Bom, enfim, não lembro agora. Mas, enfim.
Ninguém dormia nesse condomínio aí, hein?
Vocês querem silêncio? Toma barulho. Bom, mas enfim, aí... Como a gente já a gente estava se planejando e querendo e tal, tava uma coisa assim, tipo, pô, a gente baixou no aplicativo, calendário, período fértil, isso e aquilo. Então, assim, a Karen baixou no dela, mas eu também baixei no meu, né? E acompanhando tudo ali e tal. Enfim, aquela coisa toda. E aí, no calendário, né, quando era para vir a menstruação, não veio. E nos dois meses anteriores, quando veio, tipo, teve um mês que atrasou um ou dois dias. E aí, quando veio, a Karen comentou: puta, atrasou e tal, não sei o que, então, né, ficamos assim. Aí, um ou dois dias veio a menstruação. E ela, assim, mesmo que sem querer, mas ela meio que se sentiu um pouco cobrada, assim. Ela tinha uma cobrança dela mesmo, porque eu mesmo tava bem tranquilo. Mas, tipo, quase, puta, veio a menstruação, né?
Ah, porque gera, né, uma frustração.
É, e a expectativa que principalmente a mulher cria, né? Quer dizer, não sei se principalmente, mas no nosso caso, a expectativa dela, pelas ações dela, demonstraram que ela tava com uma expectativa maior, assim, né? E aí eu falei pra ela, falei, meu, calma, desencana, né, meu? Vamos fazer nossa parte, fazer o que tem que fazer e vamos viver a vida. As coisas acontecem quando elas devem acontecer. E de verdade mesmo, não era papo assim nem nada, né? Eu acho realmente que as coisas são assim, né? E enfim, aí quando ela de fato engravidou, eu já sabia que tava já, sei lá, uns 5 dias que a menstruação tava atrasada. Mas exatamente pra não estimular essa ansiedade nem nada, como ela não me falou nada, eu fiquei quieto. Eu falei, não, vamos deixar, né? Deixa rolar. E aí, ela do nada, assim, ela. E como a gente não tava saindo de casa, quando ela precisava comprar, sei lá, um ômega 3 ou qualquer. Ah, não, ácido fólico, né? Que a pessoa, quando tá tentando engravidar, começa a tomar. Ela tava tomando já. E às vezes que acabou, ela sempre fala, puta, acabou, precisa comprar. E eu que sempre saí comprar. Eu saía comprar, eu tava saindo pra ir no supermercado e tudo mais. Ela tava saindo quase nada na rua. E aí um dia ela chegou e falou, acabou o ácido fólico, vou comprar. Aí eu falei, ué, mas se quiser eu posso ir comprar. Ela falou, não, deixa que eu vou. Você tá ocupado aí, porque do nada ela falou, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ela saiu. Aí no dia seguinte, de manhã, eu falei, tá bom, fiquei meio assim, mas não. Falei, deixa também, de repente ela quer sair um pouco, né? Aí no dia seguinte, acordamos, pá, não sei o que, babá, trabalhamos de manhã. Depois do almoço, e a gente tava numa pegada meio viciadinho, assim, em chocolate, assim, né? A gente continua se alimentando super bem e tal, mas a gente tá apelando pra doce, né? Então, geralmente, depois do almoço, eu falo, puta, vontade de comer um chocolate. Ah, vou comprar, saí, comprava. Nesse dia, ela virou e falou, nossa, que vontade de comer um doce, vou buscar pra gente. Daí eu falei, tá bom, né? Não vou ficar especulando muito. E aí ela foi e ela demorou um tempão, assim, né? E aí quando ela voltou com uma caixa quadrada, assim, rosa, toda bonita e tal, na mão.
Pintei com a canetinha isso aí, ó. Ela
trouxe uns donuts pra gente. Aí eu falei, porra, que delícia, né? Maravilha, vamos comer, né? Só que assim, geralmente quando a gente chega com alguma coisa da rua, a gente vai na cozinha, né? Dispensa ali a embalagem, ou limpa a embalagem e guarda. E aí doce, por exemplo, a gente põe num pratinho, alguma coisa e traz pros dois comerem. E aí ela veio assim com a caixa, né, veio vindo, eu falei, mas você não vai pôr no prato? Ela falou, não, mas eu queria que você abrisse, né. Aí eu já comecei a ficar meio desconfiado, e ela com o celular na mão, assim, meio, tipo, procurando um ângulo, assim. Aí eu falei, ela tá com arte. Então eu já comecei, eu falei, puta, será que ela tá grávida? Isso, pensamento a milhão, né, questão de fração de segundos. Aí ela deu a caixa na minha mão, eu abri a caixa. Na hora que eu abri a caixa, olhei 5 belos donuts, deliciosos, assim. Quando eu abri e vi os donuts, eu falei, beleza, donuts, legal, vamos comer, tá tudo certo. Aí eu falei, nossa, tá com uma cara boa, vamos comer e então. Tal. Aí ela falou, pô, abre direito. Aí eu abri a caixa de uma vez e aí olhei que na parte interna da tampa, ela tinha colado, fixado, assim, com durex, o teste com os dois tracinhos. E aí ela escreveu, tipo, uma mensagem, tipo, sei lá, papai, tô chegando pra adoçar mais as nossas vidas, qualquer coisa assim. Ah, e aí eu desabei, cara, eu chorei pra caramba, eu falei, é sério, assim? Aí ela falou, é. Aí eu, puta, não acredito. Aí eu chorei muito, assim.
Imagina, é sério? Não, toma de sacanear. Ô,
trouxa, come essa porra.
Porra, rala. Mas que legal, é, que daí, bela, daí, bela.
Aí chorei história. Pra caramba. Aí ela falou que ela tinha comprado saído pra comprar o teste no dia anterior, etc, enfim. Até falei, pô, você tinha que ter me chamado já, né? Como é que segura a ansiedade, assim? Aí falou, ah, não, fiquei e tal, mas isso aqui eu queria fazer a surpresa. Aí beleza, né? Mas foi muito louco, porque aí, tipo, sei lá, 2 dias depois ela começou já a passar mal, assim, loucamente, assim. Então, foi muito louco, porque foi logo em seguida, assim. E aí, basicamente, foi assim, né? Que ela comentou e tal, enfim. E foi massa, assim, foi muito, muito gostoso. Mas vocês comentaram, né, de contar pros outros. Aí, tipo, logo que a gente soube, aí a gente marcou, né, o exame de laboratório no 2 dias depois, enfim. E aí fizemos o exame, aí realmente deu positivo, né? Aí a gente falou, não, vamos contar pras nossas mães, porque nem eu nem ela temos pais, né? Vamos contar pras nossas mães e nossos irmãos. E aí a gente fez um videozinho, tipo, botei a câmerazinha de celular ali em cima da mesa. E a gente fez um videozinho, tipo, dela em pé, assim. Aí eu peguei um batom e escrevi na barriga dela, 1+1=3. E aí escrevemos um recadinho, assim, pra cada um, né? Pros tios e pra cada mãe, assim, né? E aí escrevemos numa folha sulfite, aí eu escrevi, né, isso com batom na barriga dela. E aí ela, tipo, mostrava a folha sulfite assim na câmera que tinha, sei lá, não me lembro os textos agora, mas tipo, parabéns vovó, nos encontramos em fevereiro, qualquer coisa assim. Minto, pra minha mãe foi diferente. A gente fez assim pra mãe dela, pros irmãos dela e pra minha irmã, porque são pessoas que moram muito longe, né? A família dela no sul, e no Rio Grande do Sul, e a minha irmã na Espanha. Pra minha mãe, a gente convidou ela pra vir tomar uma sopa aqui em casa, que tava muito frio. E a gente tem um joguinho de baralho que a gente joga na minha família, chamado Home. Aí eu falei, ô, mãe, vem pra cá à noite que a gente vai fazer uma sopa, a gente toma uma sopinha e tal e joga um baralho, né? Aí ela falou, ah, não, beleza, vou sim, né, que gostoso e tal, tava meio friozinho. E aí eu peguei e recortei um papel bem do tamanho de uma carta e peguei aquela carta que vem de propaganda dentro do baralho e colei o papel nessa carta de propaganda e escrevi também alguma coisa, tipo, sei lá, vovó, se você está sem sorte no jogo, na vida, sei lá, a vida tá sorrindo pra você, estou chegando em fevereiro, nos vemos em fevereiro, alguma coisa assim, né? E aí foi engraçado, porque aí, tipo, a gente, pô, tomamos uma sopa, tá, não sei o quê, conversando, legal, vamos jogar. Eu comecei a distribuir as cartas e logo de cara já dei essa carta pra minha mãe, pra que ela visse logo, hein? E, tipo, coloquei um esqueminha no celular, filmando, né, num lugar assim, coloquei num tripézinho e minha mãe é meio desligadona, assim, ela não reparou muito, né? E aí eu gravei também, né, essa reação dela. Bacana, e aí eu dei as cartas e minha mãe começou a pegar as cartas, colocar na mão, olhando pra organizar o baralho. E assim, e era impossível, porque tava escrito na carta. E ela olhando, e aí eu, né, falei, caramba, ela não vai ver? Aí do nada, assim, na hora que eu já tava terminando, são 10 cartas pra cada um, tipo, e era a primeira que eu dei. Quando eu tava, sei lá, na 7ª carta, ela olhou e falou, ai, nossa, olha, tem uma carta aqui que tá toda escrita, né, troca pra mim. Aí
eu virei e falei, bosta de baralho, hein, que você me apresenta.
Aí eu virei e falei, mãe, leia. Aí ela parou, leu, você falou, fevereiro, não acredito. Aí, pô, tá levantando, abraçando e tal. E aí ela ficou super feliz. E foi isso, assim, a nossa história de contar, assim. Depois teve, né, pra contar pros amigos e tal, enfim. Eu não lembro agora se eu falei em off ou falei já no programa da questão da carta ou não.
Você contou em off.
Não, daqui a pouco eu conto então isso. Eu queria só primeiro, antes, saber de vocês, né, do Samuca e do Lima, com quantos meses vocês descobriram o sexo do bebê e se vocês tinham alguma preferência em relação a isso, sabe, aquela, alguma expectativa ou não, como é que foi? Vamos pro Lima começar agora,
como, não sei que somos com aquela hora. Você ainda tá novo nessa história, você vai descobrir que não existe meses, existem semanas.
Semanas, com quantas semanas?
Esquece
quantas
isso. Semanas, foi 16 semanas. Que é quando, normalmente é quando dá, é o ultrassom das 16 semanas, né? Que é quando, porque tem os ultrassons certos, né? Que você faz uma vez por mês. Então, é das 12 semanas, que é importantíssimo, que é morfológico. Quando tá tudo bem com ele, né? Que normalmente se conta pra todo mundo. E depois, eu não sei se nesse meio de caminho tem mais um ou não, acho que não. Daí tem os das 16 semanas, que é normalmente quando dá pra ver o sexo. E aí a gente sempre fazia com o mesmo médico, o Dr. Mário, um querido. E a gente quis saber, tá? Se quer saber, queremos, claro. Tem gente que gosta de fazer chá revelação, não sei o quê. Eu não sou muito fã. Aí ele falou, e aí, qual que é o nome? Falei, ou Eduardo ou Manuela. E aí ele falou, olha, tá vendo aqui? Aí mostrou lá um pinto enorme, e aí ele falou, não, que ele deu um puta zoom assim, sabe? Daí a diva médica falou, é coisa de homem, né, fazer isso. Pô, típica coisa de...
É, e a... um pinto enorme, pensaram, puta, puxou o vizinho.
Aí é isso, ah, então Eduardo, pô, que maravilha. Falei, certeza? Ele falou, não, faço isso há algum tempo, certeza. E daí, eu quero falar, normalmente eles cobram pra fazer uma no ultrassom, ver um monte de foto, mas se quiser fazer uma foto específica em 3D e tal, eles meio que cobram. E daí ele fez, mano, ele sempre manda assim, uma foto de 3D, sempre vai, e daí ele fez uma enorme também, circulando assim, com o pinto do Eduardo. E aí foi divertidíssimo. Então foi isso, foi com 16 semanas... E é mais fácil, né, se não me engano, ter uma história dessa, porque às vezes, quando é menina, às vezes pode estar escondido, mas quando você tá vendo o negócio ali, aí não tem muito como não ser, entendeu? Pode acontecer de menina virar menino, porque não vi, eu tava escondido o ângulo e tal, mas quando você já tá vendo o negócio, não tem como, ah não, era o pé da mesa, né, então... É isso, e daí de fato nasceu o Eduardo, ele não estava enganado.
E tinha, mas primeiro, aqui você falou já dos nomes e tal... Tipo, vocês já tinham conversado sobre isso? Como é que foi, né? O acordo de vocês, assim, tipo...
Ah, eu não lembro exatamente...
Como vocês chegaram nesses nomes.
Do acordo, porque eu não sei... Porque Eduardo é um... A gente pensou em um monte de nome de homem, aquilo que eu falei, é complicadíssimo pra quem é homem. E normalmente alguém sempre é homem, porque a criança sempre tem um pai. Porque... Todo mundo estudou com o Rodolfo, que é um bosta. Daí fala, puta, César. Não, dá César, que eu vejo o cara todo dia. Ah, eu adoro o Guilherme. Não, amo o Guilherme de paixão, mas não dá. Pera um pouquinho, entendeu? Puta, então assim, você sempre vai associar com alguém, é difícil.
Mas eu acho que essa associação é muito nossa, né? Do homem também.
Sim, porque... é por isso que eu tô falando, que você sempre estudou com... Não, pô, eu apanhei não, uma vez do Rafael.
Mas ter estudado com alguém pau no cu.
É, pode ser. Mas é coisa de homem, isso, sim, concordo.
Exato, porque acontece muito com a Karen e comigo, assim, a gente tá conversando sobre nomes, e aí ela traz alguns nomes que às vezes é isso, às vezes até é legal, né? Eu falo, puta, cara, nossa, eu estudei com um cara que era um puta de um chato.
Não,
um
e xarope, é dificílimo, exatamente. E daí pintou Eduardo, assim, é o nome do irmão do meu pai, que morreu e eu nem conheci, mas enfim, é um nome legal, é um nome que eu não tenho nada muito marcante, de tipo, nossa, tem o velho bom Eduardo do Zec, que eu amo de paixão, então foi uma boa homenagem. É um nome que eu realmente gosto, assim, a Valesca também gosta, então assim, foi, porque fora esse, cara, se a gente tiver outro filho, vai ser uma luta pra achar, porque é muito difícil. E mulher tem vários. Seria Manuela por causa do pai dela, o nome que ela sempre quis e tal, e não me desagrada. Eu queria Manuela Tereza, né? Sempre quis Manuela Tereza. E talvez ainda se tiver outro
Manuela,
filho...
Manuela, porque é o nome do pai dela.
É, Manuel, o pai dela. Ah, tá bom. Entendi. E aí, Manuela... Mas eu gosto de Manuela, não me desagrada não, mas eu queria muito Tereza. E aí, eu falei, que quem registra é o pai... talvez você tenha uma surpresa, né? Se eu tiver outro filho.
Você não seria canalha a esse ponto.
Ah, o Tim Maia foi porque eu não seria, não. A Valesca é brava. Mas não sei, isso é uma coisa da discussão ainda, se chegar a esse momento. De todo modo, então é isso. E daí menina acabou... Mas menina tem diversos nomes que eu adoraria, assim, diversos. Que eu gostaria, mas menino é muito difícil.
Da hora. E você, Samuca, como é que vocês chegaram na pequena Joana... E antes disso também, né, vocês tinham alguma preferência? Na verdade, só rapidinho, Lima, você tinha alguma preferência entre menino ou menina, ou tava de boa?
Não, talvez menina, porque eu não sou muito de jogar bola, então eu falo, já me corta essa parte. Mas aí também, menino é um barato, então não era uma coisa muito gritante pra mim. Mas eu tinha na cabeça talvez que fosse menina, assim, eu queria uma menina, mas aí quando vê que é menino também, você fala, puta, é demais, assim, depois que nasce é um barato e tá tudo certo.
Certo.
Vou ter que aprender a jogar bola, não vai ter jeito.
Ah, mas é que tá, né? O nosso pensamento meio. É o tal, como é que chama? O viés. Me fugiu, Samuca, sei que é bom disso. Tem um termo pra isso. Mas que a gente pensa.
Viés de disponibilidade?
Não, cara, como é que chama? Eu não vou lembrar agora, mas tudo bem. Que é quando você pensa algo sem propositalmente pensar naquilo. Mas o Lima tá falando, vou ter que jogar bola, isso, aquilo. O Samuca acabou de comentar que a Joana tá andando de skate, adora de skate.
É, pois é. Não, e essas gerações cada vez mais vão surpreender e tá tudo certo. Não, eu espero muito que ele não goste de futebol, porque eu odeio futebol.
Viés inconsciente, lembrei.
Viés inconsciente.
Mas, enfim, e aí, Samuca, conta pra gente como é que foi.
Cara, então, descoberta foi no mesmo tempo que o Lima, que ele falou 16 semanas, a gente também foi 16 semanas, a gente ficava ansioso pra fazer o ultrassom de 16 semanas e tudo mais, e tal, foi um negócio assim, tipo, e no caso dela também foi sem sombra de dúvidas e tal, não teve, tipo, essa dúvida e tal, a médica falou, né, foi uma médica, ela falou, é menina, não... Nem precisa e tal, tava lá o pererecão lá aparecendo lá e ela tava meio com as pernas um pouco abertas, então não tinha como ter essa dúvida, né? E uma coisa que é engraçado que não sei se todos sabem, mas a gente acaba descobrindo umas coisas, né? Quando vai para esses caminhos aí de gravidez e tudo mais, todos nós somos... meninas até o terceiro mês. Aí depois.
Fala começa... por você aí, irmão. Que papo é esse?
Aí depois que começa ou a formação do órgão genital masculino ou continua sendo menina. Olha. Então, assim, até por isso que a gente tem mamilo.
Olha que beleza.
Não tem funcionalidade pro homem?
Não tem funcionalidade nenhuma.
O meu sai leite, o de vocês não sai?
Olha aí.
Como diria Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino, é menino, sou masculino e feminino.
Bela
mas trecho, é bem
bela passagem.
Interessante.
Mas é louco, né, Samuca? Porque eu acho que é meio que nessa linha também. Por isso que eu falei, né, no começo, que depois eu ia explicar melhor, mas quando a gente fez o último ultrassom, né? A médica que fez o ultrassom, ela perguntou, ela falou: vocês têm alguma expectativa em relação a ser menino ou menina? A gente falou, não, a gente tá tranquilo. Ela falou, já dá pra arriscar um palpite aqui bem forte, né? Vocês querem saber já? Ou, enfim, porque é isso, hoje em dia tem muito negócio de chave revelação e tal.
Isso que eu ia falar, eu acho muito louco. Assim, eu, meus pais só descobriram no nascimento.
Na hora que nasceu.
Menina. Mas eu não sei se era uma coisa da época, se na época já tinha tecnologia pra isso, eu acho que já. E eles talvez não quiserem saber.
Minha mãe também.
Mas foi no susto, mas não tinha esse negócio de chave revelação, foi no parto mesmo. Foi no menino, Fernando Felipe, veio a Fernanda, que acabou mudando. Enfim. Mentira, veio eu.
Veio Fernanda e eu mudei aos 14.
E foi isso, mas eu acho, eu não sei, eu particularmente eu tenho uma resistência com esse negócio de não querer saber. Ou tem gente que não quer saber e vai, vou fazer o quarto amarelo, embora o berço do Duca fosse amarelo. Mas vou fazer o quarto amarelo, né? Porque tem a cor neutra. Mas também esse negócio de chá revelação, eu não sei, eu acho tão. Não sei, é uma coisa que eu acho meio calhorda.
Também
sei.
Não me pega, mas aí é isso também. Aí
mas é sinal dos tempos, né?
Bom, e aí assim, ela tava com essa preocupação e a gente falou, não, pode, se você já pode adiantar algo, né, pode falar. Aí ela pegou e falou, então, 80% de chance de ter uma menina. Pô, que legal e tal, não sei o que, blá, blá. Aí eu perguntei, falei, doutora, mas só pra entender, né, por que 80%? Aí eu falei, porque existe uma porcentagem mínima aí, de repente no próximo ultrassom, porque foi na 12ª semana, se eu não me engano, esse ultrassom. Aí ela falou. É, foi no dia 12 de agosto, eu tô vendo aqui no calendário. Enfim, o que não me faz concluir nada. Mas, enfim. quando a gente fez esse ultrassom, aí a médica falou. E ela falou, ó, pela minha experiência, é uma menina. Porque também tava a posição, tudo dando. Pra ela tava muito claro. Ela falou, mas existe uma chance mínima de ser menino. Então eu não vou cravar que é uma menina, porque se de repente for menino depois, vocês vão bater na minha porta e me cobrar. Mas se fosse para eu apostaria que é menina mesmo. Então é por isso que a gente tá bem. E aí quando a gente foi na nossa obstetra, ela também falou a mesma coisa. Então estamos bem, bem propensos a acreditar mesmo que é uma menina.
Que bacana.
Mas e aí, Samuca, termina. Desculpa, acabei te cortando.
Não, tranquilo. Aí o que acontece? Aí a gente tinha expectativa não, a gente achava que era menino, e não sei o porquê, eu achava, a Lê também, a gente já tinha nome para os dois casos, e...
Se fosse menino seria o quê?
Aí, se fosse menino seria Emanuel.
Belíssimo nome.
E aí a gente foi, tipo, entre Emanuel para menino, que a gente fez toda uma votação.
Nossa, gostei de Emanuel, porra, nunca conheci nenhum. Pô,
legal, cara, legal. Eu também gosto. Se eu tiver, a gente pode ter filhos com homônimos, que não tem problema, não.
Vocês podiam ter um filho juntos, inclusive.
Ah, eu sempre quis.
Pode ser.
Com aquela horrorosa.
Pode ser, vai fazer o quê, né? Aí, ou era Emanuel ou era Joana. A gente já tinha decidido os dois nomes, fizemos votações e tal. Tinha alguns outros nomes que agora eu não lembro. Eu só lembro os dois finalistas agora. Não lembro os do meio do caminho, não.
É que sempre tem, né? Uma batalha até você chegar.
Exato. É bem isso, né? Por isso que o segundo é sempre o último primeiro, né? Porque não adianta, cara. Ele não vai ser lembrado nunca mais. Segundo lugar sempre é uma coisa terrível. Mas assim, aí a gente tinha esses dois nomes e tal. E aí fomos no ultrassom. Aí a gente meio que ficou, num primeiro momento, é até meio engraçado, né? A gente ficou meio espantado, porque a gente achava que era menino, eu não sei porque, a gente falou, né, nosso feeling é horrível, porque a gente achava que era menino, a gente achava que era e talvez num viés inconsciente a gente quisesse, mas cara, em nenhum momento eu tipo, falava assim, ah, não queria menino, né, era só tipo uma predileção, mas cara, no momento que a gente descobriu, a gente tem aquele impacto, mas depois a gente já começa tipo a imaginar as coisas. Não,
mas é no primeiro segundo, exatamente, né, que você já, daí você já se visualiza você, moleque, ali com a sua cara, você fala, cacete, é isso.
É, cara, é muito engraçado, e aí tipo... Aí, meu, a Joaninha veio, tipo, quebrando todas as expectativas, né? Porque ela também é muito engraçada, assim, tipo... Eu não sei, cara, tipo, se ela fosse menino, mas seria tão engraçada como ela é. Que ela tem umas coisas, assim, que nem... eu vou levar ela de bicicleta lá pra minha tia, pra ela ficar lá com elas. Aí ela, pai, cuidado aqui, hein? Tipo, é esse lado meio menina, né? Mas ao mesmo tempo, tem um outro lado que, tipo, ela tava esses dias cantando uma musiquinha, aí eu peguei e comecei a cantar, ela falou, para de cantar, pai. Aí eu peguei, ela começou a cantar, eu continuei, ela, para, Samuel, cantando, cara.
Cara, o Duca fez isso hoje. Eu tava cantando, não sei, cantando uma música que ele gosta, ele, pai, para de falar. Eu falei, que isso? Aí, pai, para de falar.
Pois é, então, cara, aí você começa a descobrir umas coisas que você fala, caralho, como essas crianças são. Mas é muito engraçado, cara, porque aí você vai vendo essa evolução, né? E, tipo, mas naquele momento a gente, tipo, tinha isso na cabeça, esse era o nosso viés. O nosso viés era masculino, falou que era feminino, tipo, falou que era uma menininha e tal, mas a gente, tipo, dá aquele primeiro impacto e depois, cara, aí já foi no carro e já pensando coisas, sabe? Tipo, já foi pro carro pensando, nossa, que legal, a Joaninha. E aí foi, né, cara? E aí começou a nossa saga, que ela até hoje, tipo, ela dorme com essa Joaninha até hoje, Lima. Que é uma Joaninha que o Lima deu pra ela e falou assim, olha, você quer um do Duca... Mas não tinha nada a ver com ele e pra ela acho que vai servir. Aí, e assim,
que maravilha.
Ele até deu pra gente uma Joaninha e até tem tipo, ela e foi a saga de comprar as coisas de Joaninha, né? Ela tem um monte de coisa aqui com bolinha.
Ah,
e tal,
total, imagina.
É muita coisa.
E aí, pegando um pouco esse gancho, né, que vocês falaram, né, do que nem o Samuca falou, né, ele contou essa história dele, de dela chamar atenção.
É. Mas sabe o que é?
Agora meio surpreso.
Deixa eu só te interromper, aí, Cesário, só uma coisa. Desculpa te interromper, uma coisa que o Samuca falou, e até perguntar pra vocês. Que é claro que passou, hoje em dia tem que ser muito imbecil pra ter essa coisa de eu quero homem, eu quero um varão, né? Mas isso tinha, e não há muito tempo atrás. Eu queria até ver até o Samuca, que é um cara que lembra das datas, até quando que era essa coisa de, sabe, que eram filhos, tipo, se não era filho, tudo bem, criava. E aí, claro, nasce toda uma história, né, da mulher sendo sempre subjugada e toda aquela diferenciação que existe até hoje em mercado de trabalho, etc e tal. Mas era uma coisa que até pouco tempo atrás, eu vou falar menos de 100 anos, provavelmente, tinha essa coisa, né, dos barões do café e não sei o quê, tipo, de ser uma menina e pra mãe ficava meio mal, do tipo, sabe, ficava puto, cara, que é isso, eu quero um menino, e rolava muito isso, a gente vê em filme, novela e tal.
Falavam assim, não, essa mulher não presta, ela não faz filho homem.
Exatamente, louco isso, claro que a gente pode até falar, puta, quero tanto menino, adoro jogar bola, e quero ele pra levar no estádio comigo, é o clássico, o César falou, claro que a menina pode ser apaixonada, a própria mulher do Samuca adora ver futebol com o pai dela e tal, não sei o quê. Então isso não quer dizer nada, mas é curioso isso, né? Pensar que há tão pouco tempo era essa coisa claramente do tipo, bicho, eu quero se ela ser mulher, é mulher, tá aí, não sei o quê. Era uma coisa bem forte isso, louco, né?
Sim, sim, é. Até aquele negócio do primogênito, né? O primogênito sempre tinha que ser homem e tal.
É, isso.
Sim. Mas então, aí trazendo um pouco, né, desse caso que o Samuca contou, aí o Lima também, né? Teve uma certa emoção aí, né, do lance que falou, nossa, o Duca falou isso hoje, eu fiquei meio assim, e enfim, e o Lima também deu o exemplo da Lê, que gosta de assistir futebol com o pai, então assim, são momentos de afeto, né, de uma conexão e tal. Então assim, depois, né, qual é a idade de cada um hoje, só para contextualizar? O Duca tá com quanto?
A Joana 33. Tá com 2 e... Ó, o Lima falando em meses, hein? Tá com 2 anos.
Não, tô enchendo o saco, passei a minha idade.
Ah, tá.
Aí, peraí, então, a Joana tá com 2 e pouquinho. 2 e quanto, Samuca? Desculpa.
2 e 8, quase 3.
2 e 8 e... E Duquinha?
O Duca daqui 3 dias faz 3 e 5.
3 e 5, então já tem aí um pouquinho de história para contar, né? E aí nesse período, o que que, sei lá, vocês têm algum momento ou algum fato ou algum evento ou qualquer coisa assim que mexeu, que comoveu, que de repente fez vocês virarem alguma chave ou fez vocês mudarem a maneira de encarar alguma coisa? Vocês se lembram? Né, para compartilhar com a gente alguma coisa nesse sentido?
Nossa, tem milhões. Eu acho que assim, tem muita coisa, né? Eu acho que muita coisa vai mudando e cada vez mais as coisas vão mudando. E é engraçado, acho que assim, um fato engraçado que eu queria compartilhar assim, porque assim, a primeira vez que ela andou. E cara, é muito engraçado, não foi em casa e tal, eu recebi um vídeo dela andando pela primeira vez e aquilo foi muito emocionante, assim, tipo, tiveram os outros vários momentos, mas é engraçado como esse momento me marcou e assim, é uma coisa que você fala, cara, tipo, quando você acharia que você choraria por ver um nenenzinho dando uns passinhos bambu ali, que é tudo meio torto e tal, é tudo meio mais ou menos... qualquer coisa, e assim, uma coisa, esse é o momento assim que eu sempre me lembro e sempre com muito, muita emoção, né? Mas de aprender é quase que diário, é igual isso que o Lima tá falando, né? Tipo, cara, a gente se impressiona com as coisas que a gente escuta, às vezes, com as coisas que a gente vê acontecendo, com a visão do mundo.
E quem não é pai não entende, bicho. Eu não entendo. Sabe quando... Nossa, meu filho hoje saiu da cadeia. Aham, tá, legal, vamos beber. Sabe, você não tá nem aí. Não sei, pro Enem é natural. A gente não é pai, a gente não sabe. Cara, você vira pai, você vira um babaca. Você fica... Ah, puto, o cara chega e fica mostrando a foto. Ai, que lindo, seu filho. Você fica mostrando foto. Fala, você fala... Ai, olha o que ele fez. Ai, seu filho, olha a foto dele, quer ver? E quando alguém fala que ele é lindo, você se baba inteiro. Cara, e essa chavinha vira muito.
Você pois vira é, muito. É bem isso mesmo. A gente fica meio bobão, né? Tipo, tudo a gente acha demais e tal, mas é que é bem isso, né? Assim como a gente acompanha em semanas a gestação, a criação desse ser humano, eu acho que assim, eu não vou precisar uma data aqui, mas sei lá, até os 10 anos, ela é muito metamorfoseada. Então, a cada dia é uma nova criança.
Como assim?
Tipo, é uma coisa que muda muito, cara. Todos os dias é que nem... Pô, por que que eu coloquei a questão das semanas em gravidez? Porque a criança, cara, no dia a dia dela, até, sei lá, os seus 10 anos, é muita mudança. Todo dia é uma Joana diferente aqui em casa, cara. Todo dia ela vai... E conforme vão passando os tempos, ela vai mudando as coisas, vai mudando a forma de pensar.
Existe uma coisa... É, Samuca, eu até fiz um trabalho já sobre isso, chamado dos primeiros 1000 dias, que é isso, os primeiros 1000 dias de uma criança, isso acho que, eu não lembro agora, mas acho que é desde a gestação até, enfim, o que vai dar mais ou menos uns 2 anos e alguma coisa, que é basicamente a idade da Joana. É a fase mais importante da criança, é onde ela vai mais desenvolver tudo, ela vai mais crescer, ela nunca vai crescer tanto na vida quanto ela cresce durante esse período, assim, de tamanho, de, você imagina, um ratinho quando nasce, com 2 anos tá aí correndo, tem que quase 1 metro de tamanho. Então, chama os primeiros 1000 dias, é exatamente o que você tá falando, cada dia é um lance que, e quem não vê, fala, nossa, como ele cresceu, a gente que vê todo dia, fala, cresceu, é verdade. Não sei, pra mim o Duca nasceu desse tamanho já, mas é isso,
verdade, é bem isso. E aí a gente vai meio que aprendendo, né, diariamente com esses momentos e tal. E uma coisa assim, só pra finalizar esse ponto, é que o Emicida sempre fala, e é uma das filosofias dele, né, é que ele quer deixar o mundo com a percepção e com a visão de uma criança. Quando ele conseguir isso, ele tá feliz, porque, cara, é muito interessante o quão inclusivo é uma criança, o quão real e o quanto que ela consegue, tipo, traduzir o mundo, assim, de uma forma muito mais real e natural do que a gente, né? Então, ela não tem as leis do mundo sobre ela, ela tem as leis dela, as leis de um ser humano. Então isso é muito, muito bacana, cara. E às vezes acho que é isso que a gente aprende também, sabe?
E parece que, assim, né, vou sentir isso na pele a partir de fevereiro, mas, enfim, tendo ali, sei lá, acompanhando, mesmo que de longe, o crescimento da minha sobrinha, ou mesmo, né, as filhas de vocês, ou outras crianças que fizeram parte da minha vida e tal, parece não, eu acho que de fato é, para elas é simples, né? Essa maneira de encarar as coisas, assim, essa maneira de como fazer, de como compartilhar, de como falar. Sei lá, acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tornando as coisas tão complexas e algumas coisas são tão simples, né? Acho que a criança deve ensinar dúvida. Muito pra gente, né? Essa simplicidade de encarar as coisas, né? Não, é assim porque é assim, tudo bem, vamos ajudar, vamos pegar na mão, vamos brincar, sei lá. Mas o que eu ia comentar também, né, do que o Samuca falou da mudança constante, né? O que é muito louco também, que é, sei lá, vendo crianças de filhos, parentes, etc. É quando você falou, me lembrei disso. É que às vezes, assim, a criança tem um apego, né? De, sei lá, um determinado brinquedo ou uma mantinha ou alguma coisa assim. Que, putz, aquilo é tudo pra ela. E aí, de um dia pro outro, assim, de repente... Ela simplesmente se desapega daquilo, assim, sabe? E aquilo não faz mais parte, nem é tão importante, e aí ela passa a dar importância para outras coisas. Eu acho que deve ser meio louco, assim, de perto, né? Acompanhar no dia a dia. De repente você chegar com um jeito de falar ou qualquer coisa assim, que pra criança vai virar e vai perder o encanto, ou alguma coisa que é trivial vai ganhar um encanto que não existia. Acho que essas coisas também devem ser muito louco, né, no dia a dia. Eu só queria voltar um pouquinho e perguntar pro Nenê, né, que a gente tava falando sobre descoberta de sexo e preferência e tal. Você se imagina pai, Nenis? E quando você se imagina, é um menino, é uma menina? Pai. São gêmeos? É um casal? Como é que é?
Eu nunca passei da ideia da descoberta. Nunca deixei minha cabeça evoluir a partir daí, não.
Então... Temos que trabalhar isso, hein, Neninhos? Não, mas mentira, eu tô falando isso de... Você tá com quantos anos?
30.
Não, 30 eu fui pai com 30, não tem que falar nada, não. Não. Posso falar assim, temos que trabalhar isso.
Mas eu tô sendo com... Mas... Eu tô sendo 37, fica tranquilo.
Mas, assim, é o que eu falei, eu não, uma coisa que eu não penso, no momento não cogito e tal, mas... É, não tenho essa preferência, assim, imagina. Acho que isso vai ser o menor dos meus grilos. Talvez venham outros grilos depois que nascer e tal, e a partir de agora, como é que vai ser, como é que não vai ser, e tentar cuidar ali para, sei lá, proteger desse mundo maluco que a gente vive. Acho que essa seria a minha maior preocupação, mas os problemas acho que tem pros dois casos, né, para todos os casos que tiverem. Então, acho que o
dor de cabeça vai ser o que tem. Mas, ô Nenê, só pra cagar talvez um pouco de regra, mas não é essa a intenção, não. Eu tô brincando, falei, tem que pensar nisso, mas porque eu tinha muito isso. Mas eu falei, quantos anos você tem? Porque eu tinha, era um pouco mais, fui pai com 30,
você já alguns pensa?
Anos antes. Alguns anos antes eu tinha exatamente essa mesma paura que você apresenta hoje. Principalmente pensando em dinheiro, pensando em que, quero beber, quero viajar, a criança não deixa, mas, meu Deus, mal cuido de mim, como vou cuidar de uma criança? E talvez estando casado com uma mulher 7 anos mais velha, que o corpo dela já pede isso, e a cabeça, não sei o que da coisa, você vai mudando. Tanto que... Eu sempre brinquei, então não era uma coisa, meu sonho é ser pai, que eu brinco sempre, meu amigo, você tá enchendo o tanque ali, a matemática é simples, né? Uma hora vai acontecer, você sabe o que você tá fazendo.
Claro.
Mas não é aquela coisa de estamos na primeira gravidez, né? Na segunda, a gente já, depois você fala, tá, você pira e tal, mas enfim. Tanto que não é à toa que a Valesca, duas coisas. Primeiro que no dia seguinte ela me escondeu o teste com medo da minha reação, tipo, mata essa criança, imagina, que alegria, tô feliz da vida. E segunda coisa, é uma coisa que ela me falou, nunca esqueci, antes ainda de fazer, alguns dias antes, tinha um homem em casa, não sei o que, aí eu, puta, Valesca, tô te sentindo meio grávida, hein? Tô achando, você tá meio atrasado, sabe, você tá mudando de assunto. Ela falou, olha, eu não sei se eu tô, se eu não tô, mas evita fazer aquelas suas piadinhas, que certamente você faria, que, filho é bom, mas dura muito, mas não sei o que. Ela falou, só evita isso, o resto a gente vai levando. E aquilo, de alguma maneira, ri na hora, passou, mas eu absorvi aquilo, que eu falei, realmente, essa talvez tenha sido a grande chave, do tipo, agora, tipo, é séria a coisa. E eu, de fato, claro que eu brinco muito, mas intrinsecamente é muito clara a força daquilo tudo, que é ser pai. Então, e só pra concluir o que eu digo a você, eu não sei te dizer exatamente quando que eu deixei de me preocupar, porque eu nunca ganhei dinheiro ao ponto de não me preocupar, nunca tive... A minha Valesca sempre teve uma boa posição profissional e tal, que ajuda muito, mas eu, enquanto isso... E automaticamente a coisa é muito louca. E não que não me preocupa até hoje, mas as coisas vão se encaixando. Então, dificilmente você vai estar no seu ápice pra agora eu vou ter um filho. Então, sei lá,
nunca pau por mês chegar, eu posso...
Não vai, bicho. Aí você vai sem pensar. Mas daí é aquela coisa que ninguém sabe. A criança, ela é razoavelmente barata nos primeiros anos. Entendeu? Não, a criança não vai pra escola, não faz isso, né? Você tá ali, é fralda que você vai ganhar pra caralho, não sei o quê. Então, puta, dá um tempo pra você se organizar. E depois é isso, eu não tenho mais aquilo. Então, assim, parece que é sempre aquela loucura de ser pai, que talvez seja o que passe na sua cabeça, essa insanidade. E eu entendo perfeitamente o que é. Mas, assim, nunca vai haver um momento ideal que você vai falar, não, agora eu posso ser pai. Nunca vai haver. Uma hora você vai começar a falar, tá na hora, vou tentar, vamos ver, mas sempre super preocupado como você vai pagar o dia seguinte. E é isso, essa preocupação de criar e tal, não tem manual pra isso. Eu nunca tinha pegado uma criança no colo. Nasceram, botaram no meu colo, ó, seu filho, na sala de parto, ali, a Valesca sendo costurada, eu com uma criança aqui, segurei bem pra não cair. E desde então, aprendi a... Eu lembro que o primeiro dia que eu peguei a criança com a cabeça, a médica falou, foi visitar no quarto, falou, olha, só segura a nuca dele. dele pra evitar quebrar o pescoço. Aprendi também que bebê tem que pegar segurando a nuca e acabou. Essa foi minha lição. Então isso tudo a gente aprende. E tá aí, Duca, tá aí até hoje. É instinto, é real. Esse negócio de instinto é real. Aí tem gente que é mais preocupada, gente que é menos, tem gente que pira, que nem eu pirei. Tem gente que não e segue vivendo. Mas de todo jeito as coisas acontecem. E pra fechar, uma frase que minha mãe sempre fala é: a criança vem com um pãozinho embaixo do braço. O Duca, no caso dele, perdeu o pãozinho no caminho. Mas, de todo modo, talvez ele ache. Mas eu acho que é isso. A criança sempre vem com um pãozinho embaixo do braço. Então, relaxa. Que, assim, não existe um momento ideal. O resumo de tudo isso é: não tem momento certo, bicho. Uma hora você vai começar a flertar mais com isso. Mas não espere que sua vida esteja completamente alinhada, adequada, tudo perfeito, pra então você ter filho. Não, sempre vai ser uma preocupação com dinheiro, com como vencer, com criar, com isso, com aquilo. Isso é eterno, eterno.
Tá certo, certíssimo.
Uma vez eu tava conversando com um amigo, enfim, que também tinha acabado de ter filho, e pô, legal pra caramba e tal. E eu já um pouco diferente, assim, eu sempre, não que sempre, mas enfim, pra mim era comum eu me imaginar pai, mas tinha essa questão também de esperar o momento ideal, né? E aí, conversando com esse meu amigo logo que ele teve filho, aí ele pegou e falou: pô, e você? E tal. Eu falei: ah, puta, eu adoro a ideia e tal. Mas eu quero estar mais bem estruturado. Ele falou: cara, numa boa, se você curte a ideia, se você se enxerga, meu, vai, que o resto as coisas se encaixam. Então vai muito dentro disso que o Lima falou mesmo, sabe? Eu imagino que as coisas vão se encaixando e tal. A gente, graças a Deus, tem ali um amparo de uma família. Não tô falando, não é só questão financeira, não. Mas de ter uma segurança ali, de ter um apoio, entendeu? De saber que, sei lá, na pior das hipóteses, você não vai estar na rua e nem vai morrer de fome. Entendeu? Na pior das hipóteses, você não vai estar na rua e nem vai. Aí só mais uma coisinha rapidinho, Lima, pra não perder o gancho de uma coisa que você falou também, que a Valei comentou, né? Ah, mas só evita dessas brincadeiras e tal. Eu acho que uma coisa que eu tenho reparado muito e parado pra prestar mais atenção é que muitas vezes, por mais que a gente imagine, pense ou faça uma coisa com uma intenção e tal, a cabeça da mulher também, a gente sempre tem que lembrar que tem um milhão de coisas passando na cabeça da mulher, tanto no pré, né, como eu comentei, por exemplo, dessa autocobrança que a Karen tinha.
Não na cabeça, como no sangue,
tá? Sim, mas eu digo, por exemplo, que nem quando eu comentei do fato, né, da Karen virar e falar: puta, meu, não foi dessa vez, com uma frustração e tal. E eu não imaginava que ela tinha essa cobrança tão forte nela. Por mais que a gente conversasse, por mais que a gente tivesse muito diálogo e etc. E depois também, na questão, né, agora, da gravidez mesmo, sabe, de coisas que pra mim de repente parecem tão simples e que pra elas tem alguma complexidade, ou o contrário, né, que elas demonstram que são simples e a gente acha que é muito complexo. Então esse sempre ter em mente, né, de que a cabeça da mulher também tem um milhão de coisas passando e etc, eu acho que também é importante, sabe? Então, por que eu tô falando isso, Nenis? Também, né, pegando a filhinha do Lima aqui, sem querer cagar a regra, mas já cagando. Às vezes a gente acha que conversa, a gente acha que esse diálogo tá ali, claro e tal, e no fundo pode ter alguma coisinha ali que, de repente, ela não compartilha. Eu não tô falando que é o seu caso, tá? Mas eu tô falando que tem questões que às vezes passam pela cabeça da mulher que a gente nem imagina. Tipo, o Lima faz as brincadeiras porque ele acha engraçado. Mas ele não parou pra imaginar que aquilo poderia, de alguma forma, atingir a Valesca, né? Então é mais nesse sentido.
Até hoje eu passo por isso, imagina. Mas só pra fechar, duas coisinhas aqui, rápidas. Isso tudo que eu tô falando é muito bonito, mas, bicho, quando eu penso em ter um segundo filho, eu jogo tudo pela janela, que eu acabei de falar, que a vida resolve. Pelo amor de Deus, ter um segundo filho financeiramente, meu Deus do céu, e meu Deus, que estresse, negócio de saúde, tossiu, não tossiu, engasgou. Então, assim, eu falo isso pra você como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas eu penso exatamente igual você quando eu penso em ter um segundo filho, quer dizer, é complicado. E pra fechar, exatamente o que o César falou, um exemplo clássico é, como eu falei, a Valesca perdeu o primeiro filho. E claro que na hora foi muito triste, muito ruim e tal, mas na minha cabeça eu tinha sempre muito tranquilo. tá bom, porque vamos, claro, que bosta e tal, mas a gente faz outro, e é isso, e tal coisa. Só que assim, pra mulher não é isso. Primeiro que tem alguém dentro dela, e segundo que ficou um tempo dentro dela, ficou, porque ela falou, olha, vamos esperar pra ver se expele naturalmente, ou se vai ter que fazer um procedimento, tem que acabar fazendo um procedimento. Ela ficou bastante tempo acompanhando com a médica, quando chegou o limite, falou, não, não dá mais pra esperar, vão ter que fazer. Claro. Então pra ela foi muito, infinitamente mais forte. Pra mim, era uma coisa, tipo, perdeu aqui, vamos fazer outro, e sucesso, bola pra frente, não vamos se deixar abalar. Mas pra cabeça da mulher, que tá segurando ainda aquilo dentro dela, é uma loucura, exatamente o que o César falou. Então, tem esse fator da mulher na gravidez, é muito...
E tem uma coisa que o Samuca falou lá no programa 2, que pra mim, eu conto essa história assim, agora que eu tô passando isso, eu conto várias vezes, mas eu, desde aquele programa, eu sempre que tá rolando esse papo, eu falo, puta, porque tem um amigo meu que falou uma coisa uma vez que faz muito sentido na minha cabeça. Que assim, a gestação, por mais que a gente queira estar envolvido, por mais que a gente se interesse, pesquise, veja, etc e tal, o nosso corpo, a nossa fisicamente, a gente não tem mudança nenhuma. Né? Não tem nada acontecendo com a gente biologicamente falando. Claro que tem as questões das mudanças de pensamento, etc e tal, mas ali não tem, né? Então, a gente de fato, acho que vai ter o impacto grande mesmo na hora que a gente, né, pega a criança no colo. Agora, a mulher, cara, é todo dia...
chuva de hormônio, né?
Uma mudança e hormônio e
não, tudo mais. Não, é uma, né, bomba de hormônio, é um parasita dentro de você sugando tudo que você tem.
Então,
imagina que a criança precisa criar osso. No primeiro
programa, e isso ficou muito, muito marcado pra mim. Assim,
então, e uma coisa disso aí que você tá falando, César, só pra complementar, é que a mãe leva o DNA do filho pro resto da vida. Ela vai ter traços do DNA da Joana pro resto da vida. Tipo, uma mãe que teve 10 filhos, ela tem 10 DNAs diferentes dentro dela.
Deve ser uma confusão.
Então. Ela sempre leva alguma coisa, algum traço de DNA da mãe é modificado. Então, ela nunca volta a ser aquela pessoa que ela era. Ela sempre vai ser uma pessoa com alguma outra pessoa dentro. Então, é muito interessante, né? Tipo, eu não sei te dizer também exatamente em que ponto que fica esses DNAs e tudo mais, mas que existe essa teoria, né, essa hipótese, não hipótese, isso é confirmado. Existe essa confirmação que a mãe sempre tem o DNA dos filhos. Engraçado, né, cara?
É muito louco isso, é muito louco. Então, e a cada filho ela se transforma de fato.
Exato.
Então. Muito louco. Bom, mas aí pra finalizar mesmo, só pra não passar batido, eu queria que vocês falassem agora, Nenis, vou pedir pro Lima e pro Samuca atacarem aqui nesse ponto, que assim, eu queria finalizar com o começo, na verdade, né? Então, assim, falando especificamente sobre o parto propriamente dito, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, o quanto vocês participaram das decisões desse momento, se vocês de alguma forma participaram ali do plano de parto, se houve um plano de parto, se não houve, o quanto vocês, sei lá, estudaram, tentaram entender o que significa todo esse momento, a questão do parto natural, cesárea, benefícios ou não.
De cesárea você entende.
Cesárea, cesário, César e tudo mais. Mas enfim, eu queria saber de vocês, assim, qual foi o envolvimento de vocês e, assim, primeiro, né, nessa preparação para o parto e no dia do parto propriamente dito, né, como é que foi?
Posso começar?
Comece.
Eu acabei tomando umas no dia anterior, eu perdi o parto, fiquei de ressaca. E depois...
A gente sabe que você é louco, mas não chega a esse nível. Não,
vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz...
Talvez você possa ter tomado uma um pouquinho antes do parto pra segurar
a ansiedade. Não, eu fumei muito antes do... Ele nasceu 8:13, 8:14 da manhã, 8:12, 12, 13, 14.
Crack?
Não, cigarro, fumava na época, eu lembro que eu desci, enfim, e a gente acordou no hospital, a gente internou depois da meia-noite, né, não um golpe, mas é muito usado porque você só paga a diária, né, o seu convênio não permite que você fique um dia lá à toa, então você interna depois da meia-noite pra nascer já no dia, você interna no dia, você dorme no hospital, acordei, enfim, eu devo ter uns 3 cigarros ligados no outro. Mas o negócio é o seguinte, resumindo, A primeira pergunta que eu fiz pra obstetra, eu falei, você se importa se eu vier em toda consulta? Ele falou, não, você deve vir. Eu falei, ótimo, não quero atrapalhar vocês. E eu fui super, assim, realmente em cima. Me interesso pela questão médica da coisa, e por ser meu filho, e pela Valesca já ter tido aquele pênalti. Então, eu queria estar em... Então, assim, participei de absolutamente tudo mesmo, e porque eu gosto e porque eu acho que fazer a parte é meu dever. Então tinha esses dois fatores, de querer saber detalhes médicos das coisas que eu gosto e de participar de tudo. Então, quanto a isso, foi isso. É, aí, com a Valesca, teve uma gravidez de risco, a gente já sabia que seria cesárea. É, o que eu gosto, eu sei que isso é uma discussão para outro programa, que eu não tenho que gostar de nada, que tem que gostar é a mulher, mas eu, particularmente, acho a cesárea muito agradável, muito adequada, muito uma cirurgia ali, pontual e acabou. O Samuca, que passou pelo outro lado da história, vai poder contar como é que é. E foi isso. E daí, no dia, daí a gente até escolheu o dia do aniversário da médica para nascer. Eu falei, ah, que dia vocês querem? Ah, meu aniversário, dia 4. Ah, então pode ser dia 4? Pode, então vai ser dia 4. E aí, então, foi no dia 4. E foi o período todo foi muito tenso, porque, embora não tenha acontecido nada, a Valesca nunca foi pro hospital de emergência, mas como já tinha perdido o primeiro, e como ela era uma gravidez de risco por diversos fatores, qualquer dela eu ficava em pânico. Então, certamente eu envelheci muito nesse processo, mas deu tudo certo, absolutamente certo. No dia, então, foi isso, a gente acordou no hospital, já tava...
E aí só pegando carona no que você tá dizendo, tipo, teve um porquê cesárea?
Por que cesárea? Porque ela tinha placenta prévia, que é uma coisa que eu não sei explicar tecnicamente, mas, tipo, não tinha como sair, é uma confusão, então era uma placenta prévia. Uhum. Tem o lance da trombofilia, que também interferiria nisso. Mas o principal disso era, ela não teve descolamento de placenta, mas teve a placenta prévia, que é uma condição que não permite seu parto normal. Então, enfim, então teria que ser cesárea. E aí foi isso, aí no dia do parto, sei lá, 6 da manhã, já tava a família inteira no quarto, bons tempos antes da pandemia, porque dava meio que pra acompanhar, tinha uma janelinha que você não via o procedimento todo, mas na hora, assim, que nascesse... Aliás, acompanhava o procedimento todo, desculpa, tem vídeo disso, é maravilhoso, uma janelinha ali, enfim. E aí daí eu falei, quero cortar o cordão, tá bom, e é uma coisa que eu adoro ter feito, é ter cortado o cordão. E eu vi lá, e é muito louco. E daí no dia anterior, eu vi muito vídeo de cesárea. Falei, deixa eu ver o que me espera. E eu vi tanto a cesárea do SUS da Bolívia, que, cara, é muito pesado. E eu vi uma cesárea que você não vê uma gota de sangue. Então tem os dois lados, assim. Todas as crianças nasceram muito bem, mas você vê que muda muito, assim. E de um nosso foi. Uhum. Eu não vi um sangue, não vi nada. Foi bem tranquilo, absolutamente tranquilo, e é tenso na hora, você tá ali, que você tá vendo aquilo ali, e eu meio que ficava em cima vendo a cara da Valesca aqui e ali. E foi demais, quando nasceu e tá tudo bem, aí eu cortei o cordão, não sei o quê, daí foi pra médica, aí eu tava super por dentro, tem a questão do Apgar, né, que é o... São alguns fatores da criança, a cor, respiração, batimento cardíaco, grito, choro. É um checklist feito na hora do parto e 5 minutos depois. E o do Duca foi 10-10, tá? Documentado isso. Eu falei, pô, que o 10-10 é o máximo. Mas sei lá, se é 7-7, tá ótimo. Se às vezes é 6-9, tá ótimo. E nos 5 minutos é justamente pra evoluir, né? Enfim, então foi tudo muito excelente, muito bom. Aí eles medem a criança e tal, daí eles não tem... Aliás, eu descobri isso também nessa época, que o teste do pezinho, eu jurava que era aquela impressão do pezinho da criança, não tem nada a ver. O teste do pezinho é um sangue que eles colhem perto do pé da criança, pra fazer um monte de exame. Aquilo ali é só uma identidade mesmo da criança. E daí eu lembro que eles carimbaram no papel, daí carimbaram em mim aqui no braço. Eu deveria até ter feito uma tatuagem disso, não fiz. E foi isso, já me deram o meu colo, já peguei, daí eu fui lá na janela mostrar pra família, e todo mundo muito emocionado, eu tenso, imagina, segurando uma criança ali no coisa. Aí depois disso ele já vai pra uma outra salinha, tipo, por um lugar que tem um calorzinho vindo, ele fica ali, daí eu lembro que fiquei eu e ele, enquanto estavam costurando a Valesca, tipo, fiquei eu e ele ali, daí, claro, a enfermeira passando, outra coisa aqui, do lado da sala de parto, e eu, cara, eu cutucando, nunca tive essa coisa com criança, nunca gostei de brincar com criança, nunca tive intimidade nenhuma, nunca peguei criança no colo, então eu e aquele negócio ali, falei, meu filho, que barato, adorando aquilo, mas não sabia o que fazer, bom, ninguém sabe o que fazer aquela hora, não tem o que fazer, a criança tava, nem abriu o olho ainda. E a história foi essa, e dali adiante estamos aí, enfim. Então a pergunta era o parto.
É história.
Mas é muito legal, uma parte que assim, né, eu não sei de você o quanto você tem vontade de participar do parto propriamente. Tem gente que não consegue, tem horror a isso, vai desmaiar, não pode ver sangue. Não sei mesmo de você, quero te ouvir. Mas se você tiver fôlego, cara, participe, porque é uma das... Ali, assim, acho que de todas as emoções que eu lembro de chorar é quando eu vi o coração no ultrassom, que eu chorava mesmo. E de nascer ali, eu não... depois que nasceu, tá tudo bem, que baixa a adrenalina, aí escorre um choro gostoso. E tinha uma caixinha de som, a gente levou uma caixinha de som, a médica falou que podia. Daí eu escolhi minhas músicas, a Valeria escolheu as dela. Imagina, deve ter escutado Mutantes e Zé Rodrigues no parto. Foi maravilhoso, foi muito legal. Então é isso, recomendo ver.
Isso é bacana porque ajuda também a deixar o ambiente, né? O
pessoal, exato. Total. Um clima super. Não, e um clima super, sabe? Tipo, a gente vê muita novela, muito. É o que eu falo, foi uma cesárea. Agora o Samuca vai contar o processo dele, que foi natural. Aí a gritaria é maior, mas assim, tranquilíssima, assim, a cesárea, sabe? Pessoal quase discutindo sobre o jogo de ontem, assim, foi bem tranquilo. Enfim, manda bala, Samuca.
E aí, Samuqueira, conta pra gente como é que foi.
Cara, agora é minha vez, né? Então, eu vou até pôr um disclaimer aqui antes, porque assim, não é sempre assim, tá? Porque eu acho que a intenção de contar não é nunca fazer terrorismo, porque conheço pessoas que tipo, tiveram normal em meia hora, a própria Sabrina. Sabrina foi, acho que, tipo, chegou, espirrou e estava lá. Então, assim, é mais ou menos isso. E tem o caso como o meu. Então, assim, como o meu não, da Letícia, no caso, mas que eu estava lá em todos os momentos. Nossa. E no total são mais de 24 horas, assim, de trabalho de parto. E, assim, é trabalho de parto porque é o momento que começa as contrações, né? Então, as contrações começaram no dia anterior, a gente foi lá dia 22 de janeiro, né? Então, assim, começou no dia 21 de janeiro, mais ou menos umas 9h30, ela começou a sentir dores nas costas. E isso, ela já tinha sentido alguma coisa antes, umas 4 horas da tarde a gente tinha ido no hospital. E aí, foi lá, o médico falou que não era nada. Quando chega num certo período, e a gente foi até... O prazo de gestação, prazo assim, né? O tempo de gestação são de 42 semanas. Esse é o máximo, tá? Aí passando disso, aí já começa a entrar em...
Sofrimento fetal. Sofrimento
fetal, exato. Aí começa a entrar em sofrimento
podre.
Fetal. Nome difícil, né? Então assim...
Não,
então,
triste. Imagina o feto sofrendo ali, agonizando.
Então, é muito louco. Aí se até esse período não estiver em trabalho de parto, aí ele é feito induzido, né? Parto induzido. Então, assim, aí ela chegou, a Joana foi até 41 e 5 dias. Então, assim, a gente chegou bem próximo. Caramba. Do prazo final. A Joana
só para registrar aqui, o Duca nasceu com 38.
É, então, a Joana foi até o último segundo. E é engraçado, porque depois eu conto melhor, mas... ela é muito assim, de tipo, tudo no último prazo, assim, ela é muito engraçada, pois. Mas, a gente foi lá e tal, começou esse trabalho de parto em casa, né, ali sentindo essas contrações e tal, e aí a gente passou a noite inteira, a madrugada inteira do dia 21 em casa, tentando ver se, tipo, ela sentia as contrações na frente, porque falam que a contração é na frente, não nas costas. E, cara, a Lê que sempre fala assim, tipo, ela até hoje ela tá esperando essa dor de contração na frente, porque ela nunca sentiu. Então, assim, sempre foi nas costas. Acho que é porque o útero, né, tipo, dela era um pouco virado, sei lá, alguma coisa, que sentia essa contração nas partes de trás, não na parte da frente da barriga. Então, assim, e aí, sim, cara, foi indo esse tempo todo e tal. A gente foi pro hospital dia 22, às 9 horas da manhã. E ela não estava com dilatação para internação ainda, tinha que ter mais 1 centímetro de dilatação, ela estava com 2, tinha que ter 3, parece, para internar já para trabalho de parto. Aí chegou nesses 3, a gente conseguiu chegar nesses 3, ela ficou andando lá no hospital, aí tipo, chegou nesses 3, meio-dia mais ou menos. Nesse dia eu tomei uma multa de rodízio, porque era terça-feira e o carro era rodízio, então a gente tomou uma multa de rodízio. Eu nunca vou esquecer que a Joana me deu uma multa. Aí a gente foi e tal, aí ela chegou nos 3 centímetros. E, cara, só que aí desses 3, pra chegar nos... Porque precisam de 9 a 10. 10 é o ideal para o parto. 9 é tipo, já começa a ter um pouco de forceps, sabe? Então, assim, de 9 a 10 é o ideal para ter o parto. Aí chegou nesses. Para chegar nesses 9 para 10, cara, foi muito tempo. Foi muito tempo. Então a gente chegou lá, entrou meio-dia. Aí ficou meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 horas ela tinha chegado a 8. E ela chegou a 8, tipo, aí ela já tinha até tomado um soro lá, que eles falam que tem que tomar um soro de
lactação. Ocitocina.
Esse mesmo, esse inferno do caralho. O bagulho é tenso, cara, é tenso. Mas assim, ela tomou esse ocitocina e tal, e aí ela tava sem nessa hora, que tava com mais ou menos 10 horas da noite, a médica falou assim: vamos aplicar a última dose de ocitocina e eu acredito que ela nasça ainda hoje. Aí ela falou, manda essa porra aí, que ela já tava, tipo, é muito engraçado, porque como eu acompanhei tudo, eu vi o quanto que o instinto animal age sobre uma pessoa, cara. E tipo assim, o quanto que a Letícia tava diferente, com um instinto totalmente diferente, muito animal mesmo, cara. É muito engraçado, porque... E é isso, né, cara? Porque somos animais. A gente não deixa de ser um animal. Apesar de ser racional, a gente tem nosso lado animal, que a gente nasceu e é natural isso. Então, assim, ela tinha um lado animal ali, cara, que tava muito aflorado. E era muito engraçado. E assim, e das 10 horas até a Joana nasceu mais ou menos 11h30, 11h35 da noite. Então, assim, das 10 até as 11h35, colocaram ocitocina e a gente ficou lá. E aí, daqui a pouco, cara, a Lê mesmo pegou e subiu na mesa de parto, na cama lá e tal, na maca, e começou a fazer força. E aí eu peguei e fui lá correndo chamar os médicos e falar, ó, vai nascer, ela tá fazendo força lá. E aí, tipo, aí foi nessa hora que a gente fez o trabalho mais intenso, assim, né? Foi a hora que, tipo, eu meio que era o técnico dela, eu tinha que falar pra ela, faz força, não respira assim. Tipo, e
assim... Vocês chegaram a fazer um plano de parto, ou Samuca?
Ah, a gente até fez, e tipo, e era plano de parto normal e tudo mais, mas, cara, é tudo muito
diferente. O que é plano de parto?
Então, basicamente é uma espécie de vou chamar de documento, mas não precisa reconhecer firma nem nada, mas é meio que você fazer um planejamento de como você imagina ou gostaria que seja o seu parto. Basicamente, tudo que a gente planeja acaba te dando mais segurança, acaba te dando um caminho e etc. na hora da execução, seja do que for, né?
Então,
porque... plano de parto é meio que te ajuda nesse sentido, né? Porque você acaba necessariamente procurando, pesquisando mais, te passa mais segurança. A insegurança, eu acho que é algo que deve atrapalhar muito na hora do parto. Uhum. Então, tudo isso ajuda a dar mais segurança para que você tenha um momento mais... tranquilo, mais natural, enfim.
Então, mas é engraçado, eu até vou colocar aqui, tipo, uma das coisas do plano de parto, uma não, duas talvez, que eram duas coisas que a Lê tinha falado, que era de ter uma doula por perto, e ela ficava muito estressada com qualquer pessoa perto que não fosse eu, ela às vezes me mandava sair da sala, aí eu saía, dava a volta, daqui a pouco eu voltava, ficava meio quietinho no canto assim, ela, vem aqui! E tipo, porque assim, ela tava muito, muito, tipo, estressada, né, com a situação. Então assim, ela já não queria mais doula, não queria mais ninguém perto e tal, os enfermeiros só chegavam pra fazer os acessos e tudo mais, colocar as medicações que precisasse, mas era isso, não tinha esse negócio. E ela queria aquelas bolas, sabe aquelas bolas de ficar, tipo, e ela não ficou numa bola daquela mais nem um segundo. Então assim, não adianta nada. A única coisa que ela ficou muito...
Mas talvez se não tivesse, causaria nela uma insegurança que poderia atrapalhar.
Pode ser. Coisa. Uma das coisas que ficou muito foi assim, tipo, ela ficou muito tempo, a gente ficou tipo, eu ficava com a mão tipo, parecendo um maracujá, cara, porque eu ficava segurando ela, a mão dela assim, e ela ficava debaixo do chuveiro quente, com água nas costas pra, né, pra meio que aliviar um pouco da tensão e da dor ali, e era só isso.
A água quente, ela também ajuda ajuda a relaxar os músculos,
dilatar, né, do corpo. Aumentar a dilatação.
Então, então ajuda também nessa questão.
Exato. E aí foi meio que isso. E, tipo, nesse esquema todo de plano de parto e tudo mais, acabou que não planejou nada, tipo, nada do que tinha sido planejado. Mas aí também teve esse negócio, tipo, de eu cortei o cordão umbilical e tal. Eu vi a Joana nascendo, assim, tipo, vi ela saindo. Então, assim, tem todo esse esquema. E ela nesse, acho que porque demorou muito, né, nesse Epigar e tudo mais, ela teve uma nota 7 ou foi 6, foi bem baixa, assim. E o primeiro momento foi muito tenso, porque ela saiu, aí ela não acho que ela engoliu água, então ela não respirava muito e tal, ela meio que deu umas tossidas e tal. Aí é tipo, a médica pegou ela, deu uns tapas e tal, mexeu e tudo mais, aí já enrolou ela, colocou no negócio e saiu com ela. E tipo, e a gente já tinha, esse era um dos planos que deu certo, que a gente ia falar assim, meu, se alguém sair aqui, você sai junto, não deixa levar a Joana, pelo amor de Deus. E a gente já tinha isso daí combinado. Então assim, aí ela saiu, já saí atrás dela e tal, fui com ela. Aí chegou lá, ela colocou uns acessos no nariz dela na hora, assim, tipo, aí saiu quase que um, sei lá, um, umas, pelo menos umas 200 ml de uma água estranha do pulmão dela. Então assim, aí teve todo esse esquema. Aí que ela foi chorar, aí ela chorou bem pouquinho, e ela sempre teve um choro muito engraçado, que ela chora meio perdendo a voz, assim, sabe, tipo, e ela já chorava desse jeito e tal, ela chorava meio respirando, assim. Aí ela fez esses esquemas e tal de chorar, aí aplicaram as primeiras vacininhas nela, né, nas duas pernas, aí aplicou uma vacina em cada perna, aí ela chorou mais ainda.
Aí ela já nasce logo no primeiro momento, tem que dar essa, uma é a vitamina K pra não ter hemorragia interna, e a outra não lembro o que que é.
É, então, foi só o tempo, tipo, dela tirar essa água do pulmão dela e depois já dar essas vacininhas. Aí já pega, a agulha é muito rápido, cara, é muito rápido. E aí depois ela ficou um pouquinho num negocinho de entubar lá, só pra ela, tipo, reanimar, né? Foi tipo um de reanimação. Ela ficou por meia hora lá, mas assim, foi a meia hora mais demorada da minha vida, assim.
Nossa, imagina.
Porque você fica, tipo, é muito tenso. Por mais que você saiba que ela não está tão mal assim, mas você fica muito mal. Nossa, foi horrível. E assim, então assim, pra vocês, até pra deixar bem claro, em um momento desses todos aí eu chorei. Eu fui, tipo, quase que um soldado, assim, sabe? Tava, tipo, só na missão.
Eu acho que a adrenalina na hora ali também, né? Acho que você acaba que meio que se você mesmo se reporta pra um outro lugar, assim, né?
Sim.
Por mais
sim.
que você esteja ali 100%, mas eu acho que o seu organismo, sei lá, deve ativar algum módulo que você, meu, tá com foco total naquilo e não consegue muito trazer a emoção, né? Eu acredito eu, não sei.
Não, mas é isso. Porque
é tanta coisa envolvida, né?
É bem isso mesmo. Aí eu, tipo, só pra finalizar aqui, aí, tipo, a gente, tipo, tava lá e tal. Aí a gente foi pras salas e tal, pro quarto, umas 2:30 da manhã e tal. Aí ela, tipo, no dia seguinte, eu fui em casa buscar algumas coisas pra mim, porque eu saí meio correndo e tal, e eu não peguei nada pra mim, né? Tinha só a mala pra ela e não tinha nada, nem uma cueca pra eu vestir. Então eu tava com aquela roupa lá cheirando a chulé, já de tão fedido que tava. Aí eu falei, vou em casa, tomo um banho e já troco de roupa e já trago outras coisas também. E nesse caminho, acho que vocês sabem mais ou menos onde eu morava ali, né? Tipo, ali no, perto do Panambi ali. Então aí tem aquela subida ali pra ponte, aquela ponte nova, e tem uma área muito arborizada ali, né? Que é perto daquele parque Burle Marx, né? Então assim, aí eu tava indo pra casa e perto daquele parque, aí começou a tocar uma música, cara. Então assim, a história da música também existe pra mim, mas assim, foi por um acaso. E foi uma música muito legal, cara. Que é aquela música Sunshine Day, tal, que tem, que ele, tipo, canta, tipo, que é meio que depois da tempestade, de Sunshine Day, né? E, tipo, e é meio um reggae e tal. E, cara, e aí naquela hora eu desabei. Aí naquela hora eu comecei a chorar, né? Tipo, aí aquilo meio que
Então, assim, que te trouxe pra emoção, né?
Pois
que
é.
Da, da razão do momento e te trouxe pra emoção. Quer
dizer, isso era 10 horas da manhã de um dia, tipo, depois, no dia 23 de janeiro, às 10 horas da manhã, que eu começo a chorar. Então, assim, não, não se sinta mal se você não chorar naquela hora, tipo, porque, assim, aí às vezes é uma emoção que vem à tona, assim, do nada. Você nem percebe, ela chega, sabe? Tipo, e por uma música que você, tipo, cara, nem é uma música que toca muito em rádio mais, porque é uma música muito antiga, né? E aí ela tocou e começou a tocar assim, eu tava subindo aquele morro, aí veio um sol e aquela música tocando e, cara, aquilo fica muito, muito
tipo, marcante. Os astros se alinharam ali, alguma coisa aconteceu, né?
Aí meio que naquela hora que caiu a ficha, assim, um Sunshine Day, sabe? Então, acho que foi meio que esse esquema. Meio romantizado, mas foi engraçado, né, cara? Foi muito aquilo que aconteceu, ué, né?
Bonito pra caramba, lindo. Ah, mas aí respondendo, porque o Lima também comentou, ah, não sei o que, que você quer, o que, que não quer e tal, enfim. Mas, enfim, quando a gente marcou o primeiro ultrassom, foi com... A Karin tava com 7 semanas, e nesse primeiro ultrassom, deu pra ouvir o coração já. E é uma coisa, assim, muito louca, cara, porque parece uma escola de samba, assim. Bate muito forte, é um negócio muito impressionante, assim. E aquilo já dá uma emoção muito louca, assim, sabe? De ouvir aquele... Você fala, caralho, velho, já existe alguma coisa aí que tá acontecendo, né?
Sim.
E aí quando a gente foi pra primeira consulta também com a obstetra, eu também, né, falei pra médica, eu falei, cara, eu quero participar muito, eu quero fazer parte, eu quero vir pras consultas, sabe? E falei pra ela, inclusive, eu falei, e já te dou toda a liberdade pra às vezes você falar, cara, segura um pouco sua onda, porque se deixar eu vou, sei lá, entendeu? Vou mergulhar muito de cabeça e às vezes isso pode atrapalhar de alguma forma, enfim. Ela, não, fica tranquilo, é ótimo, super legal, quando o pai também tá afim de acompanhar, isso ajuda bastante, passa uma segurança maior, enfim, e foi muito bacana. E aí, com 12 semanas, a gente fez o segundo ultrassom, que é o morfológico, e aí, cara, é muito louco também, porque já deu pra ver, sabe, tipo, mãozinha, perninhas, o rosto, sabe?
Aquela típica cara de ultrassom, né? Aquela coisa meio...
Mas
é aquele desenhinho de ultrassom.
Não, mas assim, o que eu achei mais incrível é que sempre que eu olhava um ultrassom, eu falava, cara, é uma mancha. No ultrassom que a Karin fez, né, no morfológico, cara, eu via perfeitamente, assim, tipo, 7 centímetros, basicamente. E com 7 centímetros, puta, as mãozinhas, as perninhas pra cima, assim. Aí a médica, tipo, mexia na barriga, o bebê mexia lá dentro. E também foi incrível, assim, sabe? E aí foi quando a Karin também se emocionou muito, assim. Ela se emocionou demais no morfológico. Porque é isso, porque quando no primeiro ultrassom ela tava passando muito mal já. Então, por exemplo, quando chamaram a gente pra fazer o primeiro ultrassom, eu precisei falar pra atendente, falar, espera um pouquinho porque ela tá no banheiro vomitando. Tipo, ela tava passando mal. Então, esses primeiros meses, assim, foram muito focados nessa questão do bem-estar da Karin, né? E ela, às vezes, se cobrava também, poxa, mas eu não... Eu queria curtir mais, sabe? Eu queria trazer mais essa questão... Né? Cadê a coisa legal, né? Da gravidez, sabe? Eu quero viver isso. E ela passando mal. E quando fez o morfológico, eu acho que virou essa chave, porque ela já começou a passar menos mal. E essa questão, né, de você enxergar ali, sabe, tão pequenininho, mas tudo tão bonitinho ali, né, acho que isso também já mexeu demais. E então, e assim, desde o início, e cada vez mais isso se confirma, a gente tem pensado e amadurecido cada vez mais a ideia de ter um parto natural mesmo. E eu também quero me preparar exatamente para estar ali 100% mesmo, sabe? Independentemente de, num primeiro momento, a gente quer um parto natural e tal, mas também sabendo de se houver uma necessidade de ser uma cesárea. Então, assim, independente do relato do Lima, ou independente do relato do Samuca, eu acho que o mais bonito é isso, e que infelizmente não é toda mulher que tem, e não é que também tem essa mentalidade, mas de querer estar do lado, sendo ali esse ponto de apoio, essa pessoa que sabe aquela coisa de estar junto, palpa toda a obra e tá junto, independente do momento. Eu quero muito estar ali mesmo de fato e estar entregue 100% de mim para contribuir para que a Karen tenha o melhor momento, para que esse momento seja o melhor momento da vida dela, entendeu? Então é isso que eu quero, é isso que a gente tem se preparado, e é para isso que a gente tem estudado e lido e se aprofundado, né? Para que seja um momento realmente que sim, que a gente tenha consciência de todas as dificuldades, de todas as dessa questão, né, do instinto animal que o Samuca trouxe, sabe, a gente sabe disso tudo, né? Ou se a gente não sabe, a gente pelo menos está se preparando para isso, mas a gente quer realmente estar ali muito pronto para que seja um momento pleno, né? Que seja um momento de plenitude, com dor, com dificuldade, com sacrifício, enfim, com tudo que precisar ser, mas que seja pleno e que traga benefícios tanto para a Karen quanto para a nossa filha, ou se for um filho também, enfim, né, para o nosso bebê, né? E eu não sei se eu respondi o que o Lima tinha comentado, mas eu acho que um pouquinho do que eu queria trazer para esse momento do parto mesmo.
Lindo
e
fechamento.
Acho que isso cria vínculo, isso cria laço, sabe? Acho que estreita muito, sabe? Eu acho que esse envolvimento todo cria conexões com o seu filho que vão ficar assim pro resto da vida, literalmente, né? Quanto mais você se envolve desde o início, eu acho que é isso, você vai se aproximando e vai estreitando esses laços mesmo desde o início, né? E eu acredito muito que a criança carregue isso pro resto da vida, sabe? Eu acredito muito que pequenas coisas que a gente faça nesse momento podem sim refletir pro resto da vida da pessoa, do ser humano, pro bem ou pro mal. Então, o que eu quero nesse momento é contribuir para que todos, para tudo que aconteça, seja para que na vida dela reflita de uma maneira positiva. Parece meio romântico, filosófico, etc., mas hoje é isso que eu sinto.
Excelente! Maravilhoso, maravilhoso.
Sucesso.
Então tá bom. Neninho, quer dar algum parecer aí?
Neninho tá de... Neninho quer ir pro Folha Dupla, tô achando.
Não, que isso, não. Não tem nenhum parecer, acho que esse é o meu momento de... Esse é o seu momento de brilhar, Cesário. Você que é o homem da semana.
É isso.
Que nada. A gente brilha todo mundo junto. E também tem isso, né, cara? Não adianta a gente ter momentos de alegria e felicidade se a gente não tiver pessoas que a gente gosta do lado pra poder compartilhar tudo isso, né? É muito legal, cara. E aí é uma coisa que eu queria também, rapidinho. Eu sei que a gente tá com o tempo estouradaço. Mas, assim, a Karen e eu, a gente tem contado isso de uma maneira muito, muito pessoal mesmo, né? Então, assim, mandando uma mensagem pra vocês, sabe, um textinho pensado ali mesmo, sabe, pra ter uma relação com a história que eu tenho com vocês, sabe, a Karen com as amigas dela também, ou ligando, ou escrevendo, ou, enfim, de alguma forma, contando tudo isso, sabe, eu mandando pros meus parentes, ligando para as minhas tias mais velhas, fazendo uma chamada de vídeo e falando com cada uma. E assim, o retorno disso tudo tem sido tão gostoso, cara. É uma enxurrada mesmo, por mais cafona que isso possa parecer, mas é uma enxurrada de amor e de afeto que a gente tem recebido. Que
não, puta, é muito cara. Contar para os outros, cara, é muito gostoso.
Que delícia.
É uma alegria muito genuína.
É muito gostoso mesmo. E bom, dito isso, agradeço antes de mais nada por vocês compartilharem esses momentos comigo. Eu também fico muito contente de poder compartilhar tudo isso que eu tô passando com vocês. Vocês vão me aguentar pro resto da vida. Então, enfim, o azar de vocês foi cansativo, mas vai continuar sendo assim. Bom, então, putz, depois de uma puta conversa franca e afetiva como essa, eu já agradeci, mas agradeço de novo. E espero que quem nos ouça de alguma forma seja tocado pelas histórias compartilhadas e pelo carinho e pelo amor que a gente carrega em tudo isso que a gente tá contando aqui. De maneira inédita, não teremos folha dupla e papel lixa, tanto por conta do tempo, quanto para não interferir num programa tão afetivo, né? como foi esse, cheio de vida e de histórias bacanas. Não iremos para folha dupla e papel lixa, não iremos para as dicas, ouçam, peguem dicas dos outros programas, e eu acho que a grande dica que fica aqui é...
Procriem, essa é a grande dica.
É muito gostoso. Acima de tudo, amem, procriem, em todos os sentidos, tanto da relação do amor com a sua parceira, com a sua esposa, quanto na questão de replicar esse amor com as pessoas que você quer bem e que, enfim, acompanham o seu dia a dia, né? Acho que a gente tem vivido tempos tão sombrios e pesados e carregados que, putz, cara, ficar aqui quase 2 horas falando sobre vida, sobre amor, sobre afeto, dá um lava a alma um pouco, sabe? Deixa a gente um pouco mais leve pra seguir nessa loucura toda. Então, sem mais, quero aqui agradecer a presença e o ouvido de vocês. Neninho, puxa aí a sua saudação nipônica e a gente se despede de você.
Deus, muito obrigado, como sempre aqui. É um prazer da terra fazer parte dessa equipe. E ao Cesário e a Karen aí, toda a saúde e alegria do planeta.
Obrigado, nosso querido timoneiro. Continue nos conduzindo para as alegrias e para a felicidade. Você é um grande cara.
Imagina, o prazer é tudo meu.
Maravilhoso.
Tá bom. Samuqueira,
valeu.
Chega por hoje.
Chega,
vamos botar
por hoje
a Joana para dormir.
Agora vamos passar para outras horas de parto, as horas do sono, né? A gente falou aqui sobre 24 horas de parto, agora a gente vai falar sobre 18 anos de vida. Tem muito tempo ainda aí para viver. Mas foi ótimo ter esse papo com vocês aí, adorei. Valeu, Cesário, valeu, Limeira, valeu, Neninhos. E vamos que vamos, gente. Semana que vem tem mais.
A gente que agradece, Samuca. Sempre muito gostoso te ouvir falando, inclusive da pequena Joana e do relacionamento de vocês, principalmente porque... mas o Lima e eu, né, a gente também é muito amigo da Letícia, né, por boa parte da nossa vida trabalhamos juntos e vocês fizeram parte do nosso dia a dia, então é muito gostoso ouvir tudo isso assim, sabe, porque a gente sabe o quanto especiais vocês são, o quanto vocês são carinhosos, o quanto vocês são afetuosos, então é muito gostoso ouvir toda essa história vinda de você. Fica valeu, o nosso beijo também aqui pra Lelê.
Valeu. Beleza? E pra Karen também. Pra Karen fica o nosso grande carinho aqui, porque a gente às vezes fica nesse papo, né, de homem aqui, né, e a gente esquece das mulheres, né, esquece de incluir. Elas são tão ou até mais importantes do que a gente aqui, né?
Sem a dúvida.
Sem elas, tudo isso que a gente tá contando aqui não seria nem existiria.
E que então... fique o registro aqui para nossa querida Elô, que aguenta o nosso timoneiro.
Exato.
E que com certeza é alguém que coloca ele um pouquinho ali no prumo, diria que seria
quase que uma bússola.
É quem dá o norte.
Desbravar esses mares
da vida. É o sextante do Nenê.
É quem dá o norte para ele dessa vida.
Tá certo. E agora, para finalizar, o nosso titular aqui, que é muito carinhosamente...
Titular, eu sou a Dilma, me derrubaram, eu sofri impeachment nesse programa.
Imagina, jamais.
Não,
jamais.
Foi maravilhoso. Primeira,
obrigado mesmo.
Imagina.
Não é uma comparação, jamais terei a maestria que você tem para conduzir a nossa conversa, mas foi muito gostoso.
Imagina.
Tomar a frente disso hoje, principalmente pelo tema que a gente discutiu.
Você brilhou, você foi maravilhoso, assim como você vai ser um maravilhoso pai, eu não tenho dúvida disso. E parabéns, parabéns do fundo da alma, tanto pela condução quanto pela vida que você está gerando. E que bom a gente poder fazer parte disso, de alguma e de todas as maneiras, e é maravilhoso. E foi um programa espetacular, com o Samuca também relatando, com o Nenê todo afoito aí, mas também vai chegar a hora dele. E maravilhoso, que prazer ter vocês na minha vida, na vida do Eduardo, e que coisa boa.
Cara, eu que agradeço, e que fique o registro aqui também que eu sou um grande fã do Queira. É um menino
incrível. Ah, ele é de...
Um bom menino. Nota mil.
É uma figurinha. É,
assim, leva pra casa.
Além de tudo, o estilo incrível. Porque eu sou um grande fã de um Vans que ele tem, que toda vez que ele faz, ele serve ainda. Toda vez que ele tá usando, eu olho
pra ele.
Pô, Duca, que...
Não, ele tá num... Eu vou te mandar, ele tá num Adidas agora, que é lindo de morrer, só gostar também. Estilaço.
É mesmo? Não,
vou te mandar um retrato.
Pô, saudade, deve estar. Tá, pô, faz quanto tempo que eu não vejo ele?
Não, puta, todo dia saiu pra beber com os amigos, moro barato.
Porra, também, cara.
E que vídeo que eu não vejo aqui. Ele,
cara. Que tristeza isso.
Não, cara, faz muito tempo. Eu vi a Joana, olha que vergonha. Salvo engano, eu só vi a Joana.
Você não vê o Duca?
Não, na maternidade. Eu tô errado, Samu, que eu vi depois disso.
Não, elas foram, eles foram. Não,
a gente... Ah, é verdade, vieram aqui em casa depois, é verdade. Mas puta, ela era um bebezinho de colo.
De cadeirinha ainda, ficava na cadeirinha.
Bom, gente, vamos resolver isso, que vergonha.
Não, mas essa pandemia também arrastou demais, né?
Mas que fique também o registro, Limeira, da nossa queridíssima Valley, que eu acho que, cara, é a pessoa mais paciente do mundo.
Leva pra casa também, pode levar pra casa.
Aguenta o nosso querido Lima. Então isso já coloca ela no alto da prateleira.
Eu sou a luz da vida dela,
de para com quebra, isso. Quebra, o Lima é um cara muito agregador. Então, consequentemente, ela aguenta a gente. Porque a gente já teve fase de gravar toda semana na casa deles. A gente, querendo ou não, toda semana entra na casa deles, porque o Lima tem o escritório dele ali na sala, e aí ele arma todo o apetrecho e ela acaba concedendo esse espaço também. Então Valley tem um lugar especial no nosso coração, uma pessoa muito querida também, e enfim, faz da vida do Lima uma vida mais feliz, porém
centrada,
entendeu? Eu queria só deixar esse registro e deixar um beijão pra ela também, beleza?
Eu brinco muito, mas não vivo sem. É isso aí.
Ela tá me olhando. Então tá bom, pessoal, agora. Esse foi o WCast de número 113. O WCast é uma produção da Lee Sousa. Eu, por mim, ficaria mais uma hora e meia falando, porque eu tô pura emoção e, enfim, quero só agradecer mais uma vez todo mundo. Um beijo enorme, espero que vocês fiquem felizes com essa novidade. E daqui pra frente, acompanhe os nossos programas, que certamente sempre haverá algo novo pra compartilhar com vocês.
Vamos fazer o diário de bordo aí, até o nascimento.
Vamos que vamos. Então
muito
é isso.
Muito bem. Pessoal, valeu, moçada. Um
grande beijo a todos e até semana que vem.
Uhul! Uhul.